Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Tudo em paz? Todo mundo bem? Que maravilha! Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade. Nenhuma pergunta? Que bom, todo mundo sabendo tudo, podemos ir embora. Então faça, olha. Tal. Hã? Não entendi. O fim do mundo? Você já tá nele. Fala mais o que do fim do mundo? De... É isso que nós vamos falar logo agora no início. Nessa primeira parte, nós vamos falar algumas coisas interessantes. Pode ficar tranquila que nós vamos falar algumas coisas interessantes a respeito do fim do mundo. Porque o mundo já acabou e eu achei nem chave. Isso. Mais nenhuma pergunta? Então vamos começar a conversar. Tá tudo bem com vocês? Todo mundo em paz? É, faz muito tempo que eu não apareço, né? Desde o Goto que nós não faz paleta, que não grava nada. Mas eu acho que vocês já ouviram tanta coisa de eu, tanta coisa de um monte de outros mestres, mentores, não sei o quê, que vocês nem sentiram minha falta. Não foi assim? Conseguiram viver em paz, em harmonia, tranquilo da vida neste período todo, não foi? Não? Por que não conseguiram?
Joaquim,
pode
falar de política.
Por que não conseguiram? Eu não vou falar de política.
Vai todo mundo embora, eu só começar a
degladiar. Por que não conseguiram viver em paz? Que nós não conversamos tanto, nós não conversamos 19 anos sobre viver em paz. E, aliás, para quem ainda não sabe, o assunto de hoje é novo. É felicidade, é ser feliz. É um assunto novo. Pois nós conversamos tanto sobre felicidade, vocês já leram tanto sobre estar em paz, sobre se despochuir, sobre... Não fizeram, por quê? Por que que perderam a paz, perderam a amizade, perderam a camaradagem, perderam a tranquilidade neste período todo? Por que será? Essa é a pergunta que eu faço. Já que vocês não têm pergunta para eu faço para vocês. Por que que isso aconteceu? Porque não colocou em prática? Não sei. Será que você teve a opção de colocar em prática ou não? Olha bem a pergunta que eu fiz. Você teve a opção, ou seja, no meio deste processo todo, você falou e disse, eu posso agir diferente? Ou simplesmente saiu como um avião no piloto automático, entrando em bigas, entrando de colchão, entrando em... Nem se lembrou que tinha uma opção diferente daquela. Não foi isso que aconteceu?
Diga. Eu quero fazer uma decoração, pai.
Eu quero, eu vou entrar aqui pra essa
certa aí.
Quem, Firmino? Quase. Lindíssimo.
Da Carla,
reto. Hein? Por quê? Vocês nem falaram para fechar. Por que que nem houve a oportunidade de vocês fazerem uma opção diferente? Ninguém sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer por que que nem deixou em viver com aquela situação de uma forma diferente e se entregou à discussão, se entregou à briga, se entregou à calúnia, se entregou ao criticar o outro. Por quê? Olha que eu não estou falando de A ou B, eu estou falando de você frente aos outros, outras pessoas. Por quê? Porque não, quem era de um não se lembrou disso e foi atacar o outro, e quem era do outro não lembrou disso e foi atacar um. Apesar de ter 19 anos acompanhando nós, ou outros que sempre falaram na questão de você se libertar das suas paixões, posses e desejos para ser feliz. Por quê? Porque nem se lembraram que aquele afã de defender um era uma posse da qual você sabe que precisa se libertar. Por quê? Não, por quê? Porque uns defenderam um candidato e outros defenderam outro candidato. Em nome do quê? Não, em nome do quê? Estou dizendo no mundo de vocês, na ideia de vocês. Porque uns defendiam... Não foi mexer. Porque uns defendiam um candidato é porque ele era melhor para quê? Hã? Não, esquece isso. Eu estou falando bem terra a terra. Você defendia um candidato porque você achava que ele era o melhor para quê? Para o país. É por isso que vocês não lembraram. Vocês estavam preocupados com o país. Porque vocês estavam preocupados em salvar o país. Porque vocês estavam preocupados em salvar o pobre. Porque vocês estavam preocupados em salvar o rico. É por isso que nem se lembraram que era o momento de você trabalhar você. Não é isso? E se eu perguntar aqui, todos vocês vão saber me dizer, Paulo já disse, o governante é escolhido por Deus. Vocês nem lembram disso. Acharam que poderiam mudar o voto do outro para o seu candidato ganhar. Não é isso? Por isso que vocês sofreram. Porque estavam preocupados com o país. Preocupados em salvar o país. Preocupado em salvar o pobre, preocupado em salvar o rico. Como se alguém pudesse salvar alguém que Deus não salva. É por isso que salvou. Pergunta.
Mas essa escolha da gente de salvar o país foi motivada por Deus.
A escolha racional foi motivada por Deus. A escolha sentimental de você é achar que é certo lutar para defender o país, é você que faz. Eu não falo de atos, eu falo de sentimento, de emoção. Atrás de cada ato há um sentimento, há uma emoção que com a qual você vive o ato. E a emoção que vocês viveram o ato e daí o sofrimento é exatamente a emoção de concordar com a razão. Quando você concordou no colachão com que a razão criou, ou seja, achou justo, achou certo, discutir política para salvar o país, você choveu. Se você discutisse política sem achar que você estava certo, você não sofria. Dá, dá sim.
E quando isso acontecia, mas levava aquela pessoa ao sentimento de culpa por estar se expressando daquela maneira?
Exatamente, a culpa é você não ter feito isso e achar que fez.
Entendi.
Claro que dá. Dá pra você, com a boca falar, sem o colachão sentir. Um exemplo, você cansa de falar, quantas coisas você fala que é da boca para fora e está sentindo ao contrário?
Paixão.
Paixão, aqui não tem criança, tejão. Quantas vezes você chega para uma mulher para poder ter ela e diz, eu te amo, e sabe que não tem amor? Não, você não torcia para o lado ganhar. Você torcia para salvar o país. Veja, se mudasse um candidato, fosse outro, você ia torcer do mesmo jeito. Porque você não estava torcendo para um candidato, mas você estava torcendo para um ideal para o povo brasileiro. Isso. Agora, o povo brasileiro, sabe quem vai salvar? Sabe quem pode salvar o povo brasileiro? Sabe quem pode salvar? Ele mesmo. Na hora que ele fizer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo corte mesmo. Ou seja, ser feliz e estar em paz com o que acontece. Tá certo? Aí ele se salva. Por que que ele não se salva? Porque ele briga com o outro para salvar ele.
Mas se a gente votou no sujeito...
Votar é ato. Eu não falo de ato. Você pode votar em quem você quiser, não votar. O que eu falo é o que você carrega aqui dentro. Dentro do colachão. Você dentro do colachão, se você votou com a mão e o seu colachão não votou junto, não tem problema nenhum. O problema é que você teve uma paixão pelo seu voto. A paixão é aqui dentro. O voto é na mão.
Um pouquinho a gente pensa que a situação melhorando, aquele que ainda não ama o próximo, ele tem mais condições de...
Ah, você pechincha de comida para lavar o próximo? Você pechincha satisfazer seu desejo para ser feliz? Desculpa, você não ama ninguém, a não ser você mesmo, sem egoísta. Não, o amor, ele é um objeto indireto. Ele não tem objetos, direto nem indireto. Ele não ama ninguém, não ama por quê? Ele só ama. Todo amor que existe... condicionado a alguma coisa, não é amor, é egoísmo. Eu amo aquela pessoa porque ela me trata bem. É claro, eu sou egoísta, quero ser tratado bem. Aí eu amo a pessoa que me ama. Eu quero ver amar quem não lhe trata bem. Aí é amor.
Isso mais ou menos é o que Buda fazia quando ele via alguém pedindo esmola.
Isso é o que Buda fazia, o que Cristo fazia, o que Krishna fazia, o que os mestres faziam. Ou seja, vocês sofreram a toco de nada. Quem ganhou a eleição? Quem ganhou? Não. Quem ganhou a eleição? Quem Deus escolheu para ganhar. Seu voto não valeu de nada. Valeu, valeu sim. Valeu para vocês sofrerem este tempo todo.
Essa
terceiro ponto.
Tem uma história que corre que Cristo havia dado um prazo para a terra. Isso procede? É bobagem?
Que é visão humana? Compreendê-la a questão? Agora, por que que você chofelo? Porque ele é o melhor para o Brasil? Não, melhor. Precisa fazer uma pergunta melhor agora para vocês entenderem uma coisa que vocês nunca entenderam na vida, apesar de já ter lidado com questão de espiritualidade, de espiritualismo, muito tempo. Que hoje em dia, o que é moda hoje em dia? É respeitar homossexual? Respeitar os negros, a opção sexual de cada um, é respeitar a natureza, os animais, não é isso? Isso é a moda hoje em dia, não é?
Mas deixou de ser moda.
Não, é a moda para vamos dizer assim, a sociedade. A minha pergunta é a seguinte, por que foram eleitos, não só aqui, mas vamos botar só aqui, alguém que aparentemente é contra a tudo isso? Porque também nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, em outro lugar está acontecendo a mesma coisa. Porque, apesar da população mundial estar totalmente, ou a grande maioria, está ligada nas questões de respeito ao homossexual, de respeito aos negros, de respeito aos animais, porque os governantes que estão sendo eleitos não têm esse respeito, ou aparentemente não têm esse respeito. Por quê?
Porque é necessidade,
não é? Não. Por que, sei lá, hein?
Acho que é para atender a história do planeta, né? A história criada por Deus.
Tá, agora essa história criada por Deus tem um nome. Qual é? Sabe por que está sendo eleito gente assim? Porque vocês não querem que seja eleito gente assim. Porque vocês querem outra coisa. Isso chama de karma. Karma não é vida passada. O karma não é de, sabe, há 50 anos atrás eu tirei o passo de alguém e vou perder. Não, o karma é o dia a dia. Quanto mais você brigar com pessoas para fazer o que você quer, mais pessoas que não fazem o que você quer vão aparecer na sua vida. Isso chama-se karma.
Mas isso tudo previsto já.
Tudo previsto. Você vai, ele sabia pela onisciência dele que você ia compactuar com a mente que cobra dos outros, que tem que ser do jeito que você quer, e ele já colocou as pessoas que não aceitam isso para degradar com você. Isso chama-se karma.
Então, não é para mudar o outro nada, tem que mudar para se mudar.
Você tem que se mudar com relação a ele. Porque na hora que você se mudar com relação a ele, sabe o que acontece? Você vai ter paz. Você vai ser feliz. Porque você não é feliz, porque você luta contra ele. E quanto mais você luta contra alguma coisa, mais Deus faz na sua vida aquilo que você não quer aparecer. Não, o nome disso é karma. Não sei se você lembra, eu dizia assim, o karma nasce da sua razão, da sua mente, o que a sua mente quer e o que Deus faz oposto para você poder vencer. Então, exatamente isso. Só que vocês pensavam que isso era lá no início da vida, era programado e não tem nada a ver com o dia a dia. Choque não existe dia a dia. O que existe é uma encarnação. Então, cada momento da vida, o karma está presente. E o karma se consiste nisso. De aparecer gente diferente do que você quer que conviver, fazendo coisas que você não quer, lidando de forma diferente que você não quer. Para quê? Para que você mude. Isso chama-se karma. É para isso que vocês nasceram. Vocês não nasceram para viver com quem vocês querem. Vocês não nasceram para viver com quem, quem faz o que você quer. A vida é chata, se for assim. É boa quando as pessoas são diferentes e isso dá a oportunidade de você fazer alguma coisa nessa vida. Porque o Éter é teatro. A sua reclamação é teatro. Você não está fazendo nada. Porque você acha, né? É, não, é, se nós for para a rua gritar, ele vai mudar, não vai fazer o que eu não quero que ele faça. Mas isso é teatro, isso não é você que está fazendo. A única coisa que você pode fazer é amar. Ou seja, ser feliz.
É, seria assim. Teatro é necessário. Você vai, mas não tem que sentir no coração orgulho, nem arrependimento, nem raiva,
nem desapontamento. É como que te ensinou. Como é? O que ela falou é necessário? Como é? O encanto não é necessário, mas ai daquele que candalige. Quem é que candalija? Então o encanto é necessário. É, sabe, você diz assim, não pode, isso não pode ser feito. Mas precisa ser feito. Não é que não pode. Não pode por sua razão humana. Tem que ser feito pela razão espiritual. Por quê? Porque se não for feito o que você acha errado, você nunca vai ter oportunidade de provar que desapegou no certo. É só isso. Karma é vida. Eu já cheguei a dizer, o karma é um motor. Porque sem karma não existe o momento seguinte. Não há, o karma é que faz a vida acontecer. E o karma é exatamente isso. Oportunidade de elevação. Um teste para ver se você vai optar pela dor, pela depressão da dor, ou pela euforia do prazer. Que quando você, quando a pessoa faz o que você quer, você diz assim, que bom, hein? Aprendeu até que fim, hein? Você acabou de perder uma oportunidade. Acha que foi a melhor coisa do mundo. Foi a pior coisa. Puxou pro túnel espiritual.
Hã? Maia e karma é a mesma coisa?
Não. Maia é você achar que você é você. Maia é a força de real ao que o pensamento pensa. Onde você está? A sua razão está dizendo que você está aqui. A força de Maia está dizendo que você está sim. Bota o pé que você vê o som, que você vê aquilo ali, isso é a força de Maia.
Mas, Joaquim, a ilusão de eu achar que eu
estou
certo também não é Maia?
Não, a ilusão de você achar que você está certo é pova. Maia é a força do certo. Não o achar, é a força do certo. Porque pela força de que aquilo é certo, você se junta aquilo.
A gente pode usar essa como um treino. A gente ainda não. age dessa forma. Mas a gente começa a treinar, tipo aquele, um vício, você começa a treinar uma mente crística, um olhar crístico para aquela situação. Você ainda não sentiu isso, mas com esse treino você vai chegar.
Pode ser caminho.
Vai se aproximando.
Pode ser caminho. O teno é um caminho, com certeza.
Mesmo sabendo que você está fingindo, que você.
O mais importante é quando a mente disser para você que você precisa lutar contra a realidade em nome de qualquer coisa. Você dizer, eu não pichilho, se lutar, lutei, se não lutar, não lutei. Agora, se a mente lutar, ela está lutando, eu não entro nessa história. Deixo ela gritar, deixo ela brigar, e eu não vou sentir raiva, eu não vou discutir por dentro, emoção. Tocar? Exatamente. E desça a boca. E
essa situação, imagina que a gente esteja sozinho, chega aquela sensação, proposta, forma de contrariedade, e a gente lembra dos segundos dos ensinamentos, tem que colocar os caminhos em prática, dizendo, isso não é real, eu sei que tu deve ter feito, causa primária, que o outro tem um beneficente, vai fazer o que quiser. Duas perguntas. Nesse momento, quando eu peço para Deus me dar essa compreensão e tirar essa sensação de mim, isso é fazer promessa no caso do Pai? Primeira pergunta. E segunda, pedir a Deus para que leve essa sensação e influencie alguma coisa ou não?
Não. E é fazer comércio com Deus. Por quê? Porque você precisa dessa sensação. Você precisa que a mente crie que a coisa está errada. Para quê? Para você dizer, não sei se está. O problema é que vocês... Aí é que vem a história do por que vocês caem. Por que vocês caem? Quando vem? Porque acha que existe um certo que precisa acontecer. Não há um certo que precise acontecer. Tudo que acontecer é certo. Então você não pode julgar o mundo na base do certo e errado. Você tem que julgar o mundo em outro critério. Isso me faz bem ou me faz mal? Não o que o outro está fazendo, o que você está fazendo com o outro. O outro pode ser relacionamento, não precisa estar fisicamente. O que você está fazendo no outro? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês respeitam muito. Agora há pouco mataram um caçou, não é isso? O que você acha de quem matou ele? Não, estou perguntando geral. Quem vocês acham que foi? O que vocês acham de quem matou ele? Crueldade, ele é um che perverso, não vale nada, é um chafado, não é isso? Estão fazendo isso por quê? Por amor e respeito ao animal. Certo? Vocês de... Eles querem respeitar um animal, mas não respeitam um ser humano. Porque precisam cingar um ser humano para defender um animal. É por isso que vocês não conseguem a paz. Porque vocês acham que precisam defender o certo e acusar o errado. Quando na verdade você tem que ver você. Como é que você está lidando com aquela situação? Você está com pena do vizinho? Tudo bem, vai sentir, vai sofrer. Mas você está atacando um espírito, um seu irmão, metido numa carne? Você vai sofrer muito mais. Porque a lei do karma faz você ser, vamos dizer assim, criticado.
entrar em algumas situações, por exemplo, ficando por personalidades humanas que vivem aqui. Tipo o Gandhi, né, que foi um pacifista, mas ele teve, né, teve outro contra alguma questão.
Perfeito.
Martin Luther King também, né, ele se conformou com uma questão mundana e lutou contra.
Perfeito.
Né, pagando o preço deles até com a morte. E até um pouco além, mas aqui, o próprio Paulo, quando era salvo e conformado com os cristãos, ele lutou contra tudo isso, com uma crença que aquilo era o mal que estava se disseminando. Então, talvez assim, essa luta, não sei, um karma também, uma missão desses espíritos, de lutar
sim.
contra,
sim.
ou aceitar tudo isso pacificamente.
Não. Vamos, vamos pensar bem claro. Eu não falo de ato. Eu falo de colachão. O que ia por dentro de Gando, o que ia por dentro dos outros Kanchefaô, enquanto fazia aquilo? É isso que o Kanchefaô chama. Sabe, tem muita gente que se revolta comigo quando eu digo que Cristo enfiou o chicote nas costas, no lombo dos outros, dos homens. Ah, Cristo não falia isso. Falia e fez. Com amor no colachão. Sabe, tem uma itolinha budita que diz o seguinte. Tinha uma escola budita, que toda criança, quando saía, tinha que tocar um sino. E na hora que tocava o sino, tinha que estar em contato com Deus. Porque era o momento de absorver a energia. E aí tinha uma criança saindo, tocou o sino, o mestre veio por trás dele com uma faca e cortou a cabeça dele. Aí todo mundo ficou, você matou a criança? Matei, porque na hora que tocou o sino, ele estava olhando para a mulher que passou, ele ia se prejudicar. É isso que vocês não veem, o que vem aqui dentro. Que Gando era um pacifista aqui dentro, porque aqui fora era guerra, era discussão, era briga. Agora, aqui dentro, ele brigava com os outros, mas amava o próximo. É a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode votar em quem você quiser, você pode querer o que você quiser. Você só não pode deixar tudo isso afetar o seu coração. Essa é a diferença. E o pior, aí que vem o problema. A primeira coisa que vocês fazem é se envolver emocionalmente com aquela situação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que, para defender o que você acha certo, sempre vocês criticam o que o outro acha? Por que que eu simplesmente não diz pro outro, eu acho bom não matar animal? Mas a primeira coisa que vocês falam é muito ruim matar animal. Ou seja, a primeira coisa que você sempre se envolve é a crítica ao outro. E não a defesa de si. É isso que denota o seu envolvimento emocional de querer sobrepujar, fechar o outro. Então eu não estou falando contra você achar até errado alguém matar um animal atolado. Não estou, pode assar. O que você não pode deixar é o seu colachão se envolver com raiva e ódio de quem mata. E pior, o chá dizer que isso é certo de ser feito, por quê? Por causa do pobrezinho do animal. E o pobrezinho do ser humano. Não entendi. Não, de estão tendo dificuldade em ouvir eu, não?
Tá difícil de ouvir aí atrás.
Dá
um
pouquinho, tá? Ah, então se tá ruim para eles, pode pôr.
Tá, já
vai. Compreenderam isso? Quando eu sempre falo, você tem que estar sentado em você tem que estar voltado para você, é a cada situação. Você está sempre procurando em você como você está emocionalmente. Deixa eu dizer uma coisa, eu acabei de falar que vocês criticam quem não coloca as coisas no lugar que vocês acham. Isso quer dizer que o outro está certo de colocar onde ele quer? Não, porque ele critica você que você critica ele. Sabe, é isso que vocês pedem, mas por que ele faz isso? Porque ele acha que é certo ele criticar, que critica ele. E não existe isso. É cada um, a cada momento, estar sempre consciente de si, consciente de como está emocionalmente naquilo, e deixar a vida correr. Que o problema é que vocês não querem deixar a vida correr. O que vocês querem é viver a vida.
Estamos passando por uma prova agora. Para ver o que nós vamos escutar os daqui.
É uma prova grande.
E tem uma pessoa gritando aqui, o som, atrapalhar. Você não pode ficar de choque.
Eu?
Não. É uma prova de nós.
Sim. Exatamente isso. É o que eu disse, se puler eu nem podia botar, mas se puser isso aqui não tem problema nenhum.
Salve, pai.
Tchau, né? Você tá bom, meu filho?
Tô bem. Tudo certinho.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Pergunta. Deus beija. Vai chover. Eu sou dependente, deixa eu ir daí. Louvado seja Deus. Aí pode ser que um dia Deus divergir, então tá certo, Paulo. Agora, enquanto você quiser, o seu karma é não se libertar dele. O karma é cheio de lixo. Você quer?
Qual a diferença entre verbalizar ou não o sentimento que pensa sempre?
Nenhum sentimento é verbalizado. Quem verbaliza qualquer coisa é a boca. Mas tudo que a boca verbaliza nasce no seu coração. Então não é uma verbalização da emoção, mas é um, vamos dizer assim, um reflexo do que está no seu coração. Se eu falar em verbalização, você vai pensar em palavras, determinadas palavras. Eu falo de emoção. Emoção é genérico, não é palavra repetida. Entendeu?
Pensamento não é dado.
Fechamento é dado. E daí? O que é falado também é. O falar também é dado. E muitas vezes o falar está diferente do que é pensado. Estão começando a compreender? Pelo que na próxima eleição não sofro tanto.
Não é só na prova escrita, mas também na próxima eleição.
Poste um minuto.
É a questão de viver agora. A esperança que se colocou naquilo que você achou que era certo. Então, no vivenciar o que a vida vai trazer, nós temos que ter vigilância, né? Para não sofrer, já que sofremos para eleger.
No que a vida vai trazer, não. Você não pode viver o futuro, o que a vida vai trazer. Você tem que viver o que ela faz. É cada momento, não é expectativa de futuro, é o que está acontecendo agora. Neste momento que você está vivendo, como está seu coração? Como você está emocionalmente falando? É isso que você precisa se perguntar, se questionar. Eu já estou vindo aqui em busca de uma satisfação? Eu estou vindo aqui obrigado? Eu estou sem de expectativa, sem de pelancha? Eu preciso controlar isso dentro de mim, que pode ser que eu me fuste. Entendeu? Então é sempre viver cada momento que a vida for aparecendo, tendo plena consciência, não do que acontece aí fora, mas plena consciência de como você está naquele momento. Está emocionalmente. E trabalhando a sua postura emocional daquele momento, de tal modo que ela não repita o sofrimento.
Joaquim, você começou falando da questão, ah, vocês não se lembram de olhar para dentro, né? Fica se preocupado. Fala a questão da memória, sobre a questão que se o pensamento lhe é dado, não tem memória, né?
Ou... Não existe memória. A memória como algo que aconteceu no passado, não existe. Memória é um pensamento do presente, que fala que aconteceu coisa no passado. Mas 99% do que a sua memória diz que aconteceu, não aconteceu. É apenas uma interpretação do que aconteceu. É o seu ponto de vista, é o que você achou. Se a sua própria interpretação sobre o presente não é verdadeira, imagina a sua interpretação sobre o passado.
Então, quando a gente, aí você fala que a gente não lembrou de olhar para dentro, não foi dado esse pensamento
para
a gente.
Não, aí é outra coisa. Aí não é pensar. Lembrar de olhar para dentro é ter a consciência de que você não é humana. Quem acha que é um ser humano nunca se lembra de olhar para dentro. Então não é, aí não é uma lembrança, não é um pensamento. Aí é uma opção. Você optou em viver como ser humano. Zero de problema. A única consequência é que você vai ter momentos de prazer e de dor. Só. Não há acusações por você achar que é humano. Pergunta?
Não consegui entender essa questão da memória. Me dá um exemplo.
Dá um exemplo, eu não preciso dar um exemplo. Você pode fazer um exemplo. Pense alguma coisa do passado e converse com a pessoa que você estava quando aquilo aconteceu e diga que aconteceu foi isso, isso, isso. Ela vai dizer para você. Não, não foi. Não foi bem assim. Foi assim. Compreendeu agora? Você está pensando muito longe. A única coisa que você precisa pensar é isso. Eu tenho a consciência de que não sou humano. A partir do momento que você tomar essa consciência, você precisa então dizer para si mesmo, não importa o que acontece lá fora, o que importa é o que acontece aqui dentro. Acabou. Ah, construir casa, isso tudo está acontecendo lá fora. Você não precisa lutar contra cada coisa que acontece lá fora. Você precisa lutar contra estar ligado com o que acontece lá fora. Porque se você não luta contra o estar ligado lá fora, você vai ter que se lembrar de lutar a cada coisa que acontecer lá fora. E aí é realmente fica bem difícil.
Simplesmente assim, ah, eu estou, eu sou um espírito, isso aqui embora vai acabar e
Não interessa se vai acabar, se não vai acabar. É isso que eu estou dizendo. Está indo muito longe. É só você dizer assim, o que me importa é o que corre aqui dentro. O que vai... Veja, até tem uma coisa melhor para você, que é uma coisa que vocês não fecharam. Por favor, quem te busca ser feliz nessa vida, por favor, levante a mão. Todo mundo. Então, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Vocês só vão ser felizes quando forem
felizes.
Então, você não precisa pensar que isso é um mundo que vai acabar. Você não precisa pensar que isso é ensinamento de Buda, de Krishna, de Deus. Não interessa. Sabe o que interessa para você? O que te faz feliz. Então, a única coisa que você precisa é dizer o seguinte: lutar por um candidato, brigar com outro para defender um candidato, me faz feliz? Não. Então, eu não vou me pegar isso. É só isso. Lutar para povar o outro que eu estou certo vai me fazer feliz? Não, vai te dar prazer, não fazer feliz. Então eu não quero, não vou brigar com isso. Se a boca brigar, ela que brigue. Não sou eu que vou brigar. Eu não vou me envolver com isso. É só isso.
A dificuldade é assim, quando a gente começa, pequeno, adolescente, você vai tendo assim, impulsos de seguir uma direção, impulsos de seguir uma direção na vida, de fazer uma faculdade.
Poxa, um momento só. Desculpa eu lhe cortar, mas é porque senão você vai se enrolar cada vez mais. Você não é mais um jovem com esse pulso. E quer se incho. Você tem que viver o agora, quem você é agora, como você está agora. Porque se você se preocupar em como se formou a sua forma de viver de hoje, você perde o momento de agora de ser feliz. Não tem, no agora não tem trajetória nenhuma. No agora, sabe o que tem? A sua bunda está aí, sentada nessa cadeira. E tem uma entidade falando, tem um monte de pessoas. É com isso que o Xepixi já lida agora. Com mais nada.
Cheguei até aqui.
Não importa, você já chegou, acabou. É pachado, pachado, pachou. Quando você for sair daqui, é futuro. Não importa para você agora. O que importa é o agora. Porque se você fica ocupado, eu não vou nem usar a palavra preocupado, ocupado com o passado, você não viveu agora. Então não interessa o resto, porque você é aqui, sabe? Você tem uma idade, ela tem outra, você teve uma que achou, ela teve outra, a outro mais novo teve outro. E aí nós vamos ter que discutir um monte de coisa que é, sabe o quê? Subir no molhado. Porque não é a sua que achou, ou a dela, ou a do mais novo, que vai influenciar. O que influencia é como você está agora. É isso que vocês precisam se preocupar. Não é com o futuro do país. Ah, se ele... Sabe se ele vai ser de contra os homossexuais? Sabe qual, se ele vai ser ou não? Depende de você. Se você for a favor, ele vai ser contra. Por quê? Porque ele é instrumento de Deus. E ele não é contra porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele é evangélico. Não, é porque ele é instrumento de Deus. Ele tem que ser o instrumento do karma do povo. Isso! Então, se o povo quer respeito ao homossexual, Deus coloca no poder e faz um homo ser contra os homossexuais. E aí pergunta para os espíritos, e agora, chegou a amar a Deus sobre todas as coisas? E o próximo como a ti mesmo, ou vão defender seu país? Ou vão defender os homossexuais?
Tudo isso porque aqui é um campo de povos.
Tudo isso porque aqui não tem vida, aqui tem um campo de povos. Aqui não tem país, tem um campo de povos. Aqui não tem povo, tem espírito encarnado. Simples assim. Compreendeu? É só isso. Atento ao dia, atento ao momento, atento aonde você está, às coisas que estão à sua volta. Atento ao seu mundo interno. Como você está reagindo a tudo aquilo que está ali? Emocionalmente. O ético. É a sua linha. Ou passou, ou ainda não chegou. O que você pretende comer quando nós falar aqui? Você não está comendo, esquece. Porque se você se preocupa com o que vai comer, você não está ouvindo o que eu estou falando. Não está aqui, não está agora. E diminuíram, viu? A partir do momento que você entendeu que é pova, que você deve se conter, acabou a necessidade do carro. Pergunta.
Eu?
Sim.
O espírito, depois que, vamos supor, ele consegue se desapegar da forma humana, aí ele tem consciência ou ele precisa ter uma consciência?
O espírito tem consciência, você não. Porque você não é espírito, você é razão, você é um ser humano. Você, na razão, é um ser humano. Então, racionalmente, você não pode ter consciência do que o espírito está tendo consciência.
Mas, por exemplo, o espírito tem uma consciência, de certa forma, parecida com essa racional, ou
nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. O espírito é um nada. Como você quer saber como o nada fecha?
Então, se ele é nada, como se
fecha? Hã? Ele é tudo. Tudo que ele é, ele é. Mas tudo que ele é nada que você possa compreender. Hã? O espírito é Deus? Ou Deus é o espírito? Também não sei, eu vou ligar para ele e perguntar. Como é que é?
Se a gente não consegue compreender o que é esse nada, o que é esse tudo ao mesmo tempo, é esse olhar para Deus, ver nesse agora. É super difícil, Marcos Mondiais, como ele falou, Martin Luther King, recentemente a gente tem um caso da Maria. Você conta, ele me afetou, mas me afetou. E aí eu fico pensando, tudo bem, o caso do cachorro.
Chopin chinês! Eu tô em paz?
Não!
Se eu não tô em paz, não vou me preocupar com isso. Se você se preocupar em como fazer, você nunca vai fazer. Porque vai estar sempre querendo saber como se faz. Faça. Faça o quê? Faça bem a você. Que esse é o maior problema. Vocês fazem mal para vocês mesmos. Não é ninguém que machuca você. Não é ninguém que tira a sua paz. Não é ninguém que lhe desarmoniza. É você. É você que se desarmoniza quando você deixa a desarmonia entrar em você. Se você sabe disso, não deixe a desarmonia entrar em você. Se você perde a paz quando você deixa a guerra com as coisas internas, entra em você. Se você sabe disso, não deixe a guerra externa entrar em você. Olha, que eu realmente não gostei do que fizeram com o cachorro, eu acho que aquele cara não presta, mas eu não vou cultuar isso, não vou deixar isso viver dentro de mim, não por causa dele, por causa do cachorro, porque eu estou pouco me lixando, por causa de mim. É por amor a mim mesmo que eu não vou pensar, me conscientar neste assunto. Não vou pensar me envolver neste assunto. Este é o grande problema. Você não ama vocês. Tá? Por causa de qualquer dois tutão, vocês se ferem, se magoam, se sateiam. Isso você sabe fazer. Olhar e ver que você está perdendo a paz, perdendo a harmonia no chave. Esqueça o ético, faça só isso. Como fazer? Cada um tem o seu. Você sabe.
Mas, Joaquim.
Diga.
Nesse assunto, né, o ego, às vezes, induz, como no caso dela, induz esse pensamento que cabe você aceitar ou não.
Isso.
Né, mas qual que é a melhor forma do exercício nosso? Falar, esse pensamento vem vindo da minha mente racional, do meu ego. Eu sei que eu já tenho conhecimento, consciência para isso. Eu não vou aceitar esse pensamento. Existe uma fórmula, um jeito muito simplesmente dizer aquilo e saber que aquilo é uma sugestão da mente e que não serve ao meu espírito?
Sim.
Ou sim, ou algum outro tipo de medicação?
Sim, existe uma forma de você não se deixar levar por esse pensamento. É só você dizer assim, isso vai me fazer mal, não estou nem aí.
E saber que é um pensamento da mente sugerido.
Não precisa saber que é pensamento, que é medo. Só esteja preocupado com você. Só esteja preocupado com a sua paz, com a sua harmonia, com a sua felicidade. O resto, seja o que for, é só discussão passada. É querer saber. Não é por aí. O que você tem que estar preocupado é com você. Eu estou bem. Eu estou em paz. A minha vida é boa. Chave, sabe por que vocês não fizeram, além de tudo? Porque vocês estavam preocupados em fazer sua vida boa. É o que ela disse. Já que nós sofremos tanto para poder colocar ele, agora temos que estar atento com as consequências. Tem que estar atento com nada. Você tem que estar atento com você. Eu estou bem? Estou. Se eu estou bem, se eu estou em paz, se eu não estou no prazer nem na dor, ou é todo mundo que se dane, seja o que for. Pode ser fechamento, pode vir de Deus, pode vir do diabo, pode vir... Não pode vir de lá, não. Não, de lá não pode, não. Pode vir de qualquer lugar, eu estou bem. Agora, enquanto você quiser saber de onde veio, para onde vai, o que causou, como sei lá, o que vai ser, você não fez nada. Sabe, Deus Cristo ensinou uma coisa tão interessante que vocês têm tanta dificuldade para aprender que vocês precisam de uma lógica tão elaborada para entender e por isso não entendem. Cristo diz assim, louvado seja Deus que mostra aos simples o que esconde do sábio. Seja simples. O que é simples? Ah, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou. É do mundo que te dane. Ah, mas você não está fazendo a coisa certa. Não estou? Problema de quem é, sabe que eu estou fazendo errado. Ah, hã?
Isso não é egoísmo?
Não, isso é amor ao próximo. Porque é muito melhor. Porque é muito melhor você estar em paz consigo e com o outro do que você está querendo povoar o outro, que você está certo. Aí é egoísmo. Porque o egoísmo é querer tirar do outro para você. Eu não posso mudar o outro. O outro tem todo o direito de assar o que ele quiser. E eu dou a ele o direito de assar. Mas ele tem que dar a mim o direito de eu assar o que eu quero. O problema é que vocês não dão ao outro o direito de assar o que ele quer. Querem dizer o que ele tem que querer. Isso faz bem para a saúde, você precisa comer. Uma vez, eu canso de dizer isso, uma vez me perguntaram, você vê alguém com uma arma na cabeça, o que você fala? Eu digo, boa morte. Se ele quer morrer, sou eu que vou desrespeitar o direito dele de matar? Eu não. Isso não é egoísmo. Egoísmo é eu querer dizer para você, ó, você tem que fazer assim. Isso é egoísmo. Porque aí eu estou impondo ao outro o que ele quer.
Essa frase de humildade, o que você fala é tão simples, tão simples.
Mas é o que eu estava falando.
As pessoas estão querendo que você tenha uma equação crítica, diferencial, cheia de confusão para poder fazer.
Uma receita de bolo. É isso mesmo, é o que eu estava falando. É simples, a coisa é simples. Não tem como ser feliz. Só tem uma forma de você ser feliz. Sabe qual é? Sendo feliz. É simples assim, mas é simples assim. Porque na hora que você for feliz, eu garanto que você vai ser feliz. E enquanto você buscar como ser feliz, você não vai ser feliz. E o pior, nunca vai encontrar como ser feliz.
Está quentinho.
Obrigado. Sabe, é simples assim. Na verdade, é simples assim que complica a mente de vocês. E complica para quê?
Essa é a minha pergunta. Existe alguém, às vezes eu fiz essa pergunta na internet, e você, não é que eu fui cortado, mas não é. Se existe um ser que faz isso, além de toda a questão natural, existe alguém que não quer que você...
Que não quer o quê? Alguém que consegue ser feliz do jeito que eu estou falando?
Não. O ser humano. Eu quero ser feliz. E aí, entra na minha mente uma informação para eu buscar uma coisa complicada. Porque você está dizendo que é simples. Não, não é simples. Você precisa. Isso existe ou isso é o karma da pessoa? Essa informação de que é complicado ser feliz.
É complicado ser feliz, é uma forma que a mente, vamos dizer assim, coloca para poder licitar a não ser.
Pois é, isso aí, a minha pergunta é um mago negro, ou seja, é uma pessoa que está fazendo o que você tem que
ser. É um mago negro que faz assim, é Deus.
Essa é a minha pergunta. Não existe.
Agora, existe alguém que consegue ser feliz do jeito? Ó, ouça essa colocação agora, que é muito interessante. Porque é mais um pontinhozinho na simplicidade. Existe alguém que consiga viver com essa felicidade que eu estou falando? Essa felicidade de só ser. Existe? Quem? Não. Não.
Antes de ontem, eu acordei
e depois
com um pensamento na minha cabeça, me cobrando. Eu olhei para o pensamento e disse assim, rapaz, vai procurar outro.
Você foi feliz com o pensamento que cobrava que você tinha que ser feliz. Aí eu pergunto, quem consegue ser feliz do jeito que eu falei?
Eu sou assim.
Quem é o chips nessa história? Quem não quer ser feliz? Quem é? Não quer ser. É quem é feliz com o que acontece, inclusive com a infelicidade. Porque muitas vezes vocês não conseguem de ser felizes, sabe por quê?
Porque quer ser feliz.
Não, porque querem vencer a infelicidade. E ser feliz não é vencer a infelicidade, é ser feliz, mesmo infeliz. É estar em paz consigo mesmo e com o mundo, mesmo quando o mundo é completamente contra você.
Mas
É isso que vocês precisam compreender. A felicidade é uma coisa tão simples que ela não é nem resultado do vencer a infelicidade. Você é feliz sendo infeliz. Então é feliz sim, é feliz quem consegue ser feliz mesmo quando está infeliz. Falou em felicidade, olha quem chegou, né?
A felicidade é toda minha.
Salve, né? Tudo em paz?
Tudo, graças a Deus.
Que bom que eu
presente pra mim.
Presente pra nós, com certeza. Sente lá. Compreendê-lo, isso? Ó, nós já fez aqui tanta palestra de felicidade e eu dizendo, você precisa fazer isso. Aí ela sempre diz assim pra mim, mas por que precisa fazer isso? Você tinha que fazer sempre. Não precisa fazer, não precisa. Por que que briga com os outros? Tá sempre com esse tipo de palavra. É isso que eu disse que é ser feliz, sem querer ser feliz. Saiu. E é esse estágio que vocês precisam alcançar. E para isso vocês precisam falar de querer acabar com a infelicidade. É isso. Ah, minha vida está uma droga. Tá, eu estou rindo, estou feliz. Ah, eu sou sozinho na vida. Que bom, estou feliz. Feliz comigo. Feliz com a vida que eu tenho. Ah, eu não tenho as coisas que eu queria. Ah, tá bom, não tenho, mas eu tenho nada. Que maravilha o nada que eu tenho. Esse é o problema. Vocês querem construir uma felicidade, eliminando o sofrimento. E ninguém que constrói felicidade eliminando o sofrimento. Alguém é feliz. Não. Eu lembro de uma história, a filha deve lembrar, que isto ia numa estrada, é uma história antiga, que faz tempo que eu não conto, ia numa estrada com os apóstolos, e aí passaram por um corpo de caçou e decomposição. E aí os apóstolos, que fedor, que mau selo, olha só, coitadinho do animal. E não sei o que que estou olhando e disse, que belos dentes ele tinha. É isso que vocês não fazem, vocês não acham felicidade no que tem. É este o caminho é este, o caminho é você viver feliz e em paz. O que está lá, e não você querer construir uma felicidade destruindo um sofrimento.
Ser feliz na infelicidade é um exercício de fé, ou puramente técnico, mental, sei lá.
É felicidade, é ser feliz. Não sei se é fé, não sei se é exercício de fé, se é exercício de religião, se é resultado de um ensinamento. Não me interessa. O que me interessa é eu. A minha felicidade. Porque, moço, quando você sair daqui, quando essa vida acabar, a única coisa que vai sobrar de tudo isso é o quanto você foi feliz.
Perfeito.
O eto sobre, desaparece.
Ser feliz mesmo com aquela sensação de contrariedade, se vira uma angústia, agonia, o que for.
Como?
Como?
Não querendo estar diferente do que está. Não é uma felicidade de arreganhar dentro, é uma felicidade de paz. Eu estou angustiado, estou. Que bom. Vou curtir a minha angústia, tranquilo com a minha angústia. Não quero acabar com a angústia. Essa é a felicidade. Porque se você quer acabar com a angústia, o que acontece? Nós falamos em Ishukama, mais angústia você vai sofrer. Quanto mais você brigar, quanto mais você discutir com a vida, mais a vida vai discutir com você.
Pessoas que são dependentes de medicamento para sair desse tipo de situação de sofrimento.
Ah.
Como agir?
Sendo feliz com a sua medicação. Lá não sei o que, nós fez o estudo de inteligência emocional. Lembra? E aí eu disse assim, vamos usar como exemplo, você tem síndrome síndrome de pânico. E aí eu disse lá, como sair disso? Dizendo, eu tenho síndrome de pânico. Tem, não posso sair de casa. Então eu não vou sofrer por estar em casa. Não consigo participar das coisas. Então eu não vou sofrer por não participar. Agora, se eu quiser acabar com a síndrome de pânico pela lei do karma, eu vou ter mais pânico. Agora está começando a entender a lei do karma. A lei do karma é isso. Quanto mais você luta para ir para a direita, mais ele leva para a esquerda. Quanto mais você luta para ter não sei o que, menos coisa você tem. Ou pode ter até conseguir o que quer, só que aí vila fazer, não vila faz. Ela pediu agora essa palavra.
Ah, só que se a gente fizer a vida inteira muito infeliz, angustiado, a gente consegue vencer a prova ou não?
Se vencer a vida inteira angustiado, sem você não querer estar angustiado,
não vence a prova?
Vence. Porque a angústia é daqui, ó. E aqui você está em paz com aqui. Agora, quando você não está em paz com o que está aqui, aí você está sofrendo. Aí você não mexeu. Ser feliz não é sorrir, não é estar... Ah, que maravilha! Não! Isso é, vamos dizer, o karma de alguns. Ser feliz é você ter o seu coração em paz com o que a sua mente está criando. Se a sua mente está criando angústia, tá, eu estou com angústia, tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu mude? Eu não posso mudar. Quem está com angústia não sou eu. Quem está com angústia é a minha mente. Entendeu?
Não, é porque estava falando alguma coisa assim. Eu tenho medo de altura.
Louvado seja Deus, que bom.
Aí eu fui morar no apartamento sexto andar.
Ah, sim. Estamos lei do carro.
E eu não consigo chegar na janela assim.
Que bom!
Eu estou com vontade de pôr tela.
Não sei, se puser, põe, se não puser, não põe. Ah, sabe, tem gente que sai para alugar uma casa menor e aluga uma maior. E vê que a casa ela é maior do que ela tinha. Né, Bia?
Não sei de nada.
Aí depois acorda depois que ela está lá dentro. E essa casa é maior!
Posso ver,
pode.
A gente tem como ajudar uma outra pessoa a ser menos infeliz?
Tem.
Isso só depende dela mesma.
Você tem todo o direito de ter, tem como ajudar uma pessoa a ser menos infeliz. Desde ela viver com a infelicidade dela.
E quando essa infelicidade dela atinge outras pessoas, por exemplo, um grupo?
Se outras pessoas se deixam ser atingidas,
Você
tem que cuidar de cada um que se deixa ser atingido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que é feliz por ser infeliz. Só é feliz pela infelicidade.
Parece que essa pessoa que eu estou pensando aqui, né? Que pergunta, parece que a amargura que ela sente que passa pelos outros, parece que ela fica feliz.
Sim. Principalmente se as pessoas se sentem amarguladas com a amargura dela.
Na verdade, eu me senti incomodada, gostaria que não fosse tão amargurada.
O problema não é a amargura dela. O problema é você não dar a ela o direito de ser amargurada. Ela está bem do jeito que está. Se não está, é ela que tem que cuidar, não é você. A única coisa que você pode ajudar alguém é ir dizer para a pessoa, esteja em paz com você, do jeito que você é. Só isso. Não, se você se mudar, se mudou. Mas não queira se mudar. Esteja em paz com você. Viva o que você tem. Viva tudo o que acontece na sua vida em paz e felicidade. Só isso. É a única forma de ajudar alguém. Porque... sabe qual é a pior forma de ajudar alguém? Se eu não tivesse morto, eu ia me matar agora. Porque aqui ninguém faz isso. Qual é a pior forma de ajudar os outros?
A gente querer que ela seja como a gente quer.
É dar conselho aos outros. Essa é a pior forma de você ajudar o outro. É você dar conselho ao outro. Porque você não aconselha o outro a ser feliz. Você quer cobrar do outro que ele seja o que você quer. Agora, sei lá que sendo o que você quer, faz o outro feliz? Quantas vezes vocês já disseram para si mesmo? Não é feliz porque não quer usar chinês. Se fizesse, nem liga para mim, não liga porque eu falei. Essa é a pior forma de ajudar o outro, é dando um cocheio. E quantas vezes, dentro do carro, quantas vezes a pessoa já chegou perto de você com o máximo de boa vontade e você se revoltou com o cocheio que recebeu? Mas dá um conselho pro outro. E cobra aquele oxa.
Quando o outro pede ajuda?
Quando o outro pede ajuda é outra coisa. Ele está disposto. Mas você pode ter que dizer para ele antes: eu vou lhe dar ajuda com o que eu penso. Você tem todo o direito de aceitar ou não o que eu estou falando. Mesmo que você não diga, você tem que pensar isso. Agora, se ele pedir e se a sua boca der, porque muitas vezes pedem e você acaba não dando. Mas se a sua boca der, louvado seja Deus. O que eu falo é de sentimento. Ou seja, é você achar que é importante dar conselho ao outro. E é o contrário. Pergunta.
Eu estou associando a conversa de hoje com a fala do Espírito da Verdade sobre necessário e supérfluo. Que a gente pensa que necessário são as coisas que vêm de fora, né? E nós não entendemos então ainda que esse necessário é isso que você está falando. E que o supérfluo é exatamente querer que a coisa seja diferente.
O supérfluo é tudo que vocês consideram necessário. O necessário é tudo aquilo que você nem liga para
ele. Porque eles estão respondendo para o Espírito.
Sim.
E não para o ser humano.
Exatamente. Necessário, a única coisa nessa vida, por isso Cristo fala assim, o primeiro e maior mandamento que você tem que seguir de corpo, alma e espírito, ou seja, totalmente, é amar a Deus. E o segundo que você tem que seguir do mesmo jeito é amar ao próximo. Então, se esse é o primeiro, se esse é o segundo, e se não há outro mandamento, não há mais nada importante nessa vida, a não ser amar. E amar, já que vocês não sabem o que é amor, é simplesmente isso. É você estar em paz e harmonia com o mundo que lhe cerca. Só isso. Agora, você, ao invés de amar o mundo, você cobra do mundo que o mundo esteja do jeito que você acha certo, que você, que ele tem que estar.
Quer mudar o mundo?
Nem quer mudar o mundo, porque se o mundo aceitar o que você fala, você muda o que você fala. Porque o que você quer é impor. Você quer demonstrar o seu poder. Pergunta. Quem nomeou vocês procuradores de Deus para botar o mundo desse jeito ou daquele?
vou só colocar assim, eu entendo. Que causa toda essa confusão das pessoas também? Cada pessoa tem um ideal humano. Ela tem um ideal assim, de como o mundo ela gostaria que fosse. Então somos bilhões de pessoas, então existem bilhões de mundos ideais para cada pessoa.
Perfeito.
E a gente é humano, a gente não está aqui para construir humano.
Tá certo? Se você. Não, se você é humano, você está aqui para viver o que o humano planeja, não o que o espírito planeja. É esse problema que acontece. Você quer ser humano e, ao mesmo tempo, fazer o que o espírito planeja. É impossível.
Não, então, a gente
não sabe o que o espírito programou, mas você sabe que tudo que ele programou não é nada que o humano quer. Então, simplesmente, abandone o humano. Mas o problema é que vocês não conseguem largar o humano e querem dizer o que o espírito quer.
Isso. Você quer idealizar assim,
ao mundo,
tem que ser assim.
Isso. Eu, minha pergunta é a seguinte: minha pergunta é a seguinte: vocês acham os bichinhos tão polindinhos, tão maravilhosos? Em que parte da Bíblia Deus, Cristo defendeu os bichinhos, hein? Mas vocês dizem que cuidar do vizinho é o ideal cristão. O ideal de Cristo. Em que parte da Bíblia ele falou isso?
Na parte amar a todos, bichinho é todos.
Amar a todos não é você tratar de forma especial o bicho. É você.
O que você entende por forma especial?
Forma especial? Priorizar o bichinho é um ser humano. Por exemplo, você destacar um ser humano para defender um vizinho.
Ué, o que o bicho tem a menos que
isso? Amar a todos. Então você tem que amar o vizinho, amar o vizinho, mas não pode atacar o ser humano. Tem que amar o ser humano. Amar a todos. Veja, eu quando estou falando isso, Bia, não estou defendendo que você ataque. O que eu estou querendo mostrar é o que ele falou. Ah, o que o humano acha e o que o espírito. Vocês colocam na boca do espírito o que o humano acha. É isso que eu estou querendo mostrar. Que isto não priorizou o vizinho. Mas o humano prioriza, vocês dizem que os espíritos priorizam. É isso que eu estou querendo mostrar. Espírito não prioriza nem isso. Tem nenhuma pessoa específica. Sabe? Tem que fazer o bem para os outros. Me mostra na Bíblia onde Cristo fez o bem para os outros.
Ele fez o bem quando ele trouxe a palavra verdadeira. Né?
A palavra. Mas o bem que vocês acham que tem que fazer, que tem que dar carinho, que tem que cuidar, que tem que dar alimento. Aonde?
Para a gente isso é um sinônimo de amor.
Isso, porque isso é o amor humano, mas não é o amor do espírito. Então você não pode dizer que por ser o amor humano, é o amor do espírito. É isso que eu estou querendo, eu estou colocando em cima do que ele falou, que o ideal humano é o ideal do espírito. Não, não é. E no livro do espírito é muito claro. Assim que liberto da influência da materialidade, outra é a sua forma de ver as coisas. Ou seja, aquele que vê com ódio o fato de ter matado o bichinho, quando espírito vê de outra forma.
O espírito.
Do bem e do bom.
Eu ia dizer que a gente realmente só enxerga com a parte humana.
Isso.
Tem o karma do bichinho.
Isso, tem o karma do ser humano e tem o karma seu. E o karma cheio.
É nessa hora a gente não lembra de nada.
Isso, mas é isso que nós estamos conversando. Você não lembra, mas você precisa entender. Peraí, fez mal para mim. Eu não quero isso. Lá, Ah, gente, não estou dizendo que está certo matar, não estou dizendo que está errado. Eu já não quero entrar nessa história porque vai me magoar, vai me ferir. Eu vou perder minha paz. Então não quero. É só isso. É só isso. Agora, isso quer dizer que está certo matar o vizinho? Não, não quer dizer. Mas não quer dizer que está errado.
Mas é que a gente não sabe por que aconteceu.
Tá, quer dizer que você não sabe nada sobre aquilo. Que a gente
falar. Hã? Aquilo foi feito para tirar o meu sossego. E para eu ter uma prova.
Não, aquilo não foi feito para tirar o seu sossego. Aquilo foi feito para zelar uma credibilidade atilada do sossego para ver se você aceita. Veja, não é aquilo que tirou o seu sossego. O que tirou o seu sossego
foi o que já chegou aqui.
Foi Deus. Ele tirou o seu sossego. Para quê?
Para que eu decida não entrar naquela
história. Então, o mal existe? É Deus! Existe o mal! É Deus! É Ele que faz o mal! Mas Ele não faz o mal, Ele faz o que você chama de mal. E por que que você chama de mal o que Ele faz? Porque você sabe o certo, Ele não.
Aí você não ama Ele.
Esse amor a ele não é amor a ele. Amor a Deus acima de todas as coisas é amá-lo todo acima de cada coisa individualmente. Isso é o amor a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama o todo acima do amor individual a alguma coisa, você acaba com certo e errado. Porque quando você ama o todo, você ama o agressor e ama a vítima. Não tem mais agressor, não tem mais vítima. Tá certo? Nós não vai pra lá.
É a falta que você
perde hoje. Exatamente. Doutor, entendeu porque eu botei na frente? Entendeu porque eu botei na frente? É muito importante explicar às pessoas isso. Quanto mais você lutar contra a vida, mais a vida vai lutar contra você. Isso é uma coisa que eu nunca tinha dito. E isso é muito importante para ajudar as pessoas. É você colocar elas como responsável por si mesmo. E que isso é algo que vocês não são. Vocês acham que todo mundo é responsável por vocês. É o seu filho que faz você sofrer, é o seu vizinho que faz você sofrer, é o presidente da república que faz você sofrer. É você. Você é responsável por você mesmo. Porque é pela sua briga com o mundo, que o mundo briga com você. Compreendeu? Por isso que eu pedi para você estar aqui na frente. Porque na hora dessa orientação, é muito importante dizer à pessoa, você quer falar de brigar com seu filho? Quer que seu filho pare de brigar com você? Fala você de brigar com ele. Na hora que você parar de brigar com seu filho, na hora de você falar de querer mudá-lo, na hora de você falar de querer mostrar a ele o que é o certo que ele precisa fazer, você vai ser feliz com ele.
E ele também.
Ele tem que ser responsável pela felicidade dele. Se mesmo assim ele não for feliz, o problema é dele. Não é egoísmo, é que cada um é responsável por si, e não pelos outros.
Entendi. Mas é aquilo que a gente já conversou, quando se trata de filho, neto, é muito mais difícil.
Sim, é só, é o difícil de deixar de ser mãe.
Aí a gente acha isso, que mãe e pai, a gente tem a maior carga desse planeta, é isso.
Mas o epiletismo fala exatamente isso. O ambiente familiar é a maior prova que existe. Não por causa da própria família, mas por causa do apego que você tem à sua família, à sua posição familiar.
Mas, Joaquim, Jesus ensinou que ele veio jogar pai contra filho e filho contra pai. Nessa situação, não é necessário essa experiência com o pai ou a mãe ter a formação mental, querer mudar o filho, e o filho querer se rebelar contra o pai, esse conflito é necessário.
Sim.
É, não é?
É.
Para que você dê a resposta
para o colega. Deixa eu para que você, como filho, mesmo quando a sua mãe tente lhe mudar, você esteja em paz. E é necessário para você, como mãe, mesmo quando o seu filho não quer fazer o que você quer, você esteja em paz com ele.
Mas eu posso...
O problema é que quando ele não faz o que você quer, ao invés de você buscar a paz com ele, você parte para a agressão. E aí cobra dele a paz que você não tem. Você quer ser feliz? Seja feliz. É a única forma.
Mas eu tinha que ter feito essa palestra antes da eleição. Eu estou procurando uma casa para passar o Natal, porque eu queria gastar muita coisa.
Então eu vou lhe dizer: vá na casa de quem você ficou e esqueça, nem fale. Tira a vida de dentro de você.
Eu tentei tirar pro meu irmão, mas ele não aceitou.
Ah, o problema é dele. Tira você. Tira você. Esteja você em paz com ele. Não cobre que ele seja diferente. Esteja em paz com ele mesmo quando ele não está em paz com você.
Rapaz, a minha ideia é o chão de trouxa, mas eu acho que é.
Você sabe quem foi o maior torça do mundo?
É porque eu vou na casa...
Ah, vai lá, ó. O cara de besta lá no, na cruz.
Eu só abri o domingo da minha casa. Eu tô lá. Ô, cara de pau.
Ixi, vocês brigam com eu quando vocês quiserem. Eu não brigo com vocês.
Mas...
Pergunta?
Posso fazer pergunta?
Pode. Até três.
Primeiro, não sei se você vai falar nisso ainda, mas quando a gente, na questão da felicidade, seria a mente sugerindo nossos desejos, né? E a gente não sabendo lidar com esses desejos, né? De uma outra forma. E uma coisa que eu já escutei do senhor, tem muita dificuldade às vezes em entender, né? O senhor mesmo fala que Judas foi talvez um dos maiores apóstolos de Cristo.
Não, não, não falo isso.
Não.
Foi maior, não um dos maiores.
Tá.
Nem talvez.
Então, o que eu tenho dúvida, se ele for um missionário, né? Outra coisa que é difícil a gente, na nossa personalidade humana, entender isso. Né? Ele foi um missionário, mesmo fazendo uma coisa, ao nosso ver, errada. Né? Mas era uma missão dele.
Bicho?
E se ele era um espírito, né, elevado,
sim,
foi e veio com essa missão.
Isso.
E por que ele entrou numa infelicidade de acabar se suicidando?
Ele entrou na infelicidade ou o personagem dele entrou na infelicidade e viveu o tiatinho de se suicidar? Que Pílito eu acho que não se suicida. Quem se suicida é o humano. Se o humano se suicida, ninguém se suicida, porque o humano não existe. Então, não entendi a pergunta. Ah, com relação à primeira pergunta, como é que... Se é a mente que dá os nossos desejos...
Sugere um desejo e você não tem esse desejo atendido, então você sofre.
Não, você usou a palavra nossos desejos. Você não tem desejo nenhum, quem tem desejo é a mente.
É a mente.
Ela tem, diz que você tem, e você, como acha que você é a mente, diz, eu quero isso. Você não quer nada, e Pito não quer nada. Pito só diz assim, louvado seja Deus. Ah, louvado seja Deus. Só isso. É você, é ela que quer, não existe o seu desejo. não existe o desejo do outro, não existe o que você passa, não existe o que você quer, não existe nada disso, tudo isso faz parte da pova. Da pova, esquece, no seu karma.
Deus permite se a gente colar um pouquinho de vez em quando na prova, facilitava, né?
Eu tô aqui para dar cola. Ficou caro?
Vai parar agora?
Vou.
Queria, senhor, eu acho que toda a vontade do planeta, o mundo de provas, foi uma engenharia social, engenharia social. E o que nós vamos fazer para complicar a vida? A busca da felicidade. Eles vão viver a vida inteira, a vida toda, as encarnações todas, sempre buscando a felicidade. Isso não vai sossegar nunca. E é isso.
Perfeito. Mas por que que... Vai.
Eu um pouco sádico isso, Jorge. Hã? Eu tenho achado um pouco sádico esse sistema de provas.
Tático, sádico, sabe?
Sádico.
Não, sabe o que é tático? Sádico, sádico. Sádico, sabe o que é sádico? É você não aceitar. Veja, sim. Todo o seu desejo mental de ser feliz e toda a sua incapacidade de ser feliz faz parte do chamado esquema para que você faça uma coisa. Todo esse esquema de você buscar a sua felicidade e não encontrar faz parte do quê? Faz parte do quê? Do mundo humano. Isso, faz parte do mundo humano. Ou seja, tudo isso foi criado para que você escolha quem quer servir, Deus ou o mundo humano. Está lá na Bíblia, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter todo este mundo humano que é montado para que você busque a felicidade e não consiga, e você diga assim, ah é? Então eu não quero nem saber de você, eu vou viver para cá. O problema é que vocês apanham, apanham, apanham do mundo e não abrem mão do mundo. Aí, Chessati. Sabe, Chi, tem um nome para vocês.
Qual o nome daquela mulher que adora apanhar do marido e está lá toda sempre?
Mulher de malandro. É que vocês são. Vocês adoram apanhar do mundo, apanha, 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 mas não larga ele. Como eu, como espírito, enxergo todo mundo aqui. Enxergo vocês como espíritos que estão dentro do processo de encarnação. Nada mais que isso.
Você não olha com certo assim.
Certo o quê?
Com uma certa assim.
Não, porque eu já estive aí. Ou você acha que eu nasci do jeito que eu sou? Ou você acha que o Cristo nasceu sendo Cristo? Então eu sei exatamente o que vocês estão vivendo, sei por que vocês estão vivendo, sei para que vocês estão vivendo, sei que o que vai acontecer no futuro, não acontecer individualmente na vida de cada um, mas dentro deste coletivo de processo de evolução, eu sei o que essa, vamos dizer assim, classe da escola vai acontecer com ela. Assim como a professora, no primeiro dia ao ver os seus alunos, já sabe como eles vão chegar no final do ano. Igualzinho que chegou o do ano passado. Não tem! Olha, não tem nada de coisa, de milagres, de equações matemáticas, de discussões filosóficas. Isso é para vocês. É vocês
nós
que gostam.
O seu carro, né?
Hã?
Nós somos o seu carro.
E o show de vocês. Tá chato? Vamos dar uma paladinha? Aí daqui a pouco nós voltamos. Pergunta. Todo mundo ponto para ser feliz? Hã? Todo mundo? E não sabe. Todo mundo já é feliz e não sabe o que é. Sim, é. Todo mundo é feliz e não sabe o que é. Por que você não sabe o que é?
Porque a gente pensa que felicidade é uma coisa impossível, não tem que estar.
Não. Por que vocês não já são felizes e não sabem o que são?
Porque a gente precisa ser feliz ainda.
Não.
É porque a gente ainda busca uma coisa que está na gente.
Não. Porque vocês sabem o que é ser feliz. Vocês são felizes e não sabem. Por quê? Porque sabem o que é ser feliz. Condição. Impõe condição para ser feliz. Serei feliz quando... Aí quando você... Desculpa. Diz que será lá feliz quando, você deixou de ser feliz agora. Felicidade é uma coisa muito complexa. É muito complexa por ser muito simples. A complexidade da felicidade está justamente na simplicidade dela. Felicidade é algo que precisa ser vivida e não buscada. Você precisa viver cada momento da vida com felicidade para ser feliz. Só que para você viver cada momento da vida feliz, o que que você precisa fazer?
Ser feliz.
Tá rígido. Não saber o que precisa para ser feliz.
Não saber.
Enquanto você souber o que precisa para ser feliz naquele momento, você não vai ser feliz naquele momento. É essa a complexidade da felicidade. Ela depende, sim, depende de um trabalho, sim, mas não um trabalho de construção da felicidade, mas um trabalho de destruição da condição para ser feliz. Libertação. A destruição da condição para ser feliz não é desacreditar, acabar com essa condição, porque você não pode, isso é mental. O que você precisa é se libertar a cada momento daquilo que você, que a mente diz que seria necessário para que você fosse feliz naquele momento. É essa a grande complexidade da felicidade. É você aprender a conviver com a vida sem estar preso a todas as condições para ser feliz naquele momento. Na hora que você consegue se libertar dessa condição, você é feliz com o que tem. Agora, cada vez que você precisa, aí eu preciso que esteja menos quente, menos frio, eu preciso que esteja de dia ou que seja de noite, eu pichijo o que tem aí, o que tem aquilo, você não vai ser feliz. Com o que existe naquele momento. Se eu não sei se vocês se recordam, cadê o Kisna, hein? O Kisna. No Bhagavad, no segundo capítulo do Bhagavad Gita, o Kisna diz assim: aquele que equanime com frio e com calor alcançou a sabedoria. É isso, xerequanime com frio e calor. O que é xerequanime com frio e calor? É não querer nem o calor nem o frio. Viver o que existe com só uma emoção. Viver o que você tem com só uma emoção. A paz, a harmonia. Isso serve para todas as coisas do mundo. Para tudo aquilo que acontece na sua vida. Não é você querer nem o positivo, nem o negativo. É você aprender a viver neutro com tudo que acontece. Essa é a grande ciência da felicidade. É a grande complexidade da felicidade. Ela é resultado deste trabalho, do trabalho da eliminação das condições para ser feliz. Eliminação no sentido de libertação, não no sentido de acabar. Você pode ser feliz sentindo calor. Você pode ser feliz e de frio. Não tem problema. É só você ser feliz ao sentir frio ou sentir calor. Pergunta. Nenhuma. Mas você tem um afiado mesmo. Ó, todo mundo conta, né?
Mas a maioria, quando você fala ser feliz, ainda tenta buscar ser feliz.
A maioria, quando você fala em ser feliz, quer buscar ser feliz. Concordo.
Não é por aí.
Não. É que ser feliz. Mas por que você busca ser feliz?
Não é mais fácil não ser triste, não sofrer.
Por que que você busca ser feliz e não é feliz? Quem é que busca ser feliz?
Quem quer ser feliz?
Não. Não.
Quem não acha que já é feliz? Quem não sabe que já é feliz?
Quem acha que é melhor ser feliz do que o que eu sou hoje?
Não.
Não.
Quem busca ser feliz?
Quem não é.
Quem se acha triste. Quem se acha infeliz.
Então não é mais fácil a gente tentar buscar a felicidade, não sofrendo, não sendo
feliz. Veja. Só busca a felicidade quem de se acha infeliz.
Isso.
E todo mundo que se acha infeliz é infeliz por um
motivo.
Então é a libertação do que causa a infelicidade, não da infelicidade. É essa a diferença que você falou. Então não é melhor não ser infeliz? Não! Você precisa, mesmo sendo infeliz, ser feliz. Mas para isso você precisa se libertar da condição para ser infeliz. Eu vou tentar lhe picar isso.
Qualquer condição, né?
Qualquer condição que lhe faça se achar infeliz. Eu vou lhe picar isso. A infelicidade é uma popogidula emocional feita pela rajão. É a rajão, a sua mente, que diz que você é infeliz. Então, ninguém vai deixar de ser infeliz. Por quê? Porque você não pode mudar sua mente. A mente é o tentador, é o ego. O ego é gente feito, criado por Deus. Então você não pode mudar o que é pensado. Então você não pode deixar de ser infeliz. Só que a mente não lhe diz só você é infeliz. Ela lhe diz: você é infeliz porque... E aí, quando ela faz isso, ela dá a razão da infelicidade. E é dessa razão da infelicidade que você precisa se libertar. Não da infelicidade. Na hora que você não aceitar a razão, a infelicidade existe lá, mas você não será infeliz.
Vamos voltar ao exemplo do cachorro?
Vamos voltar.
A infelicidade dela é que o cachorro morreu.
Não.
Ela não queria
que o cachorro... Ah! A infelicidade dela, das pessoas, é por causa da crença que ela tem de que deveria, aquilo não deveria ser feito com o cachorro. Ela não está nem aí pro cachorro. Ela não está nem aí pro cachorro ter apanhado. Ela não está nem aí. Ela, que eu digo mento. Não está nem aí pro cachorro ter morrido. Ela está aí por contrariedade do que ela acha que deveria ser o certo acontecer.
O certo é não matar cachorro.
O certo não é não matar cachorro. O certo é o que eu acho certo.
Nesse caso, é.
Compreende? Porque se você ainda for trabalhar, o que eu disse no início, se você ainda for trabalhar todos os certos da mente, você não vai conseguir. O que você precisa se libertar não é dos certos da mente, é do certo, do certo, certo. É isso que condiciona o que você acha certo. Não aconteceu. Não importa quantos chefes você tem. É aqui, é isso que causa o sofrimento. É o seu certo não tê-lo acontecido. E é disso que você precisa se libertar. Não de achar certo ou errado, mas de achar que o seu certo tinha que acontecer.
Assim como ela, minha esposa sofreu com isso.
Sim.
Tudo que eu falei para ela. Cachorro vai morrer todo dia.
Ah.
Você vai sofrer todo dia.
Sim. Cachorro, todo dia não, toda hora, né?
Toda hora. Cachorro não vai deixar de morrer. Para de se incomodar. Para de se incomodar com isso.
Mas não adianta. Porque ela vai sofrer no próximo cachorro que ela vê. Por quê? Porque ela ainda... Deixa eu falar uma coisa muito interessante para vocês. Qual o nome disso aqui? Não, deixa aqui, ó. Um altar. O altar tem uma imagem que é venerada. Qual é a imagem que vocês veneram no altar de vocês?
Jesus.
O seu certo. O seu, aquilo, assar certo alguma coisa, você põe o certo no centro do seu altar, reverencia e vive para o seu certo. Então não importa você dizer que cachorro morre todo dia. Todo dia que morrer um cachorro, ela vai sofrer. Não por causa do cachorro, mas porque o certo dela foi ofendido. Então o trabalho não é de se libertar da morte do cachorro, mas o seu trabalho é de exigir que o mundo venere o seu chefe. Está compreendendo o que eu estou querendo falar? Você precisa entender que o mundo não se guia, não reza no mesmo altar que você. Ele não se guia pelo seu certo. Então você pode saber que é errado matar cachorro, que não é certo matar cachorro, mas você precisa entender que o mundo tem a ideia dele e vive a ideia dele, que não está nem aí para a sua ideia. Só completar aquela ideia. Então o que você, o trabalho que precisa ser feito, não tem nada a ver com o cachorro, não tem nada a ver com a palada, tem a ver com a sua cobrança do mundo seguir aquilo que você quer.
Onde é que fica a compaixão, no caso?
A verdadeira compaixão por todos os envolvidos é pela consciência da dor, mas não sofrer pela dor. Consciência não é dizer coitadinho. Consciência é dizer, eu sei que aquele cachorro, como um cheiro, pode até ter sofrido, mas aquele era o karma dele, ele precisava passar. Louvado seja Deus.
É essa a dificuldade nossa, Senhor.
Isso.
É não sofrer com o sofrimento dos outros.
Não, você não sofre com o sofrimento dos outros. Você sofre com o sofrimento de quem você acha certo sofrer. Porque tem muito bandido que está sofrendo o pobrezinho na cadeia, e você diz, merece, ele que se dane. Então você não sofre com o sofrimento do cachorro, você sofre porque o seu certo não aconteceu. E como o mundo vai viver alguma coisa que eu não digo que seja certo ele viver? É essa a condição, quando eu digo se libertar da condição que lhe faz sofrer, não é se libertar de múltiplas condições, é se libertar do exigir que o mundo viva de acordo com aquilo que você acha que ele deveria viver. É isso.
Como ajudar? Eu reagi ao cachorro morto. Mesmo que seja julgado, foi indiferente para mim,
não foi eu que morri. Mas como ajudar uma pessoa é dizer, tá certo, não deveriam matar, não deveria acontecer, não deveria passar, mas aconteceu, o que você quer que eu faça? Que vá lá dar vida ao cachorro? Não posso. O que você quer fazer? Quer dar um enterro para o cachorro? Pega e enterra. Agora, não adianta o seu sofrimento, não vai fazer nada, nem pelo cachorro, nem pela pessoa, só vai fazer contra você.
Eu falei isso pra ela.
É mostrar a inutilidade do chofer.
Mas ela continua apegada à verdade.
Louvado seja Deus, dê a ela o direito de ser.
Toda vez eu falo.
Dê a ela o direito de ser. Você não tem direito de querer que ela mude. Você tem direito, como marido, vamos dizer assim, de dar a sua opinião. Agora, exigir que ela faça o que você quer. Cadê o caleca lá da batilha? Né? Né? Alguém me perguntou assim, como é que eu faço para ensinar a minha esposa, porque ela não acredita no que você fala. Eu devia, e você acha que ela é obrigada a acreditar? Eu não esqueço das coisas, não. Que? Você e depois a moça lá.
Eu quero dizer que todos eles têm o mesmo karma que eu. A minha mulher também tem o altar no centro.
E você tem no altar o certo. Porque se você não tivesse no altar o certo, você não acharia que ela está errada. Fala alto. Isso, cada um vivendo dentro da sua casinha. Não, não é não acreditar na mente. É não deixar a mente cegar o colachão. Deixa a mente dizer que está errado, que não deveria matar, que não deveria acontecer. Mas bola, aconteceu. Cadê o... Está aqui o moço com o nome do carro. Choque de realidade. está errado, não deveria acontecer, mas aconteceu. O que, que vai acontecer? O que, que eu posso fazer? Eu não posso ir lá e dar vida para o cachorro. Eu não posso ir lá e matar o homem que fez. Para que, que eu vou sofrer com isso? Bicho, não sou eu que estou passando fome, por que, que eu vou chover com a criança que passa fome na África? Eu dou comida, mando comida, mas chover por causa dela? Não.
Isso seria um masoquismo egóico?
Hã?
É um masoquismo egóico? O que é isso? É uma hipocrisia?
Não, sabe qual é o nome disso? Karma. Acho o karma. É o karma. Sabe por que que se mata mundo, cachorro, apaulada? Não, porque vocês não querem que se mate cachorro apaulado. Gente, sabe, tem uma pergunta no livro do Espírito muito interessante, entre outras, que diz assim, quer dizer que existem muitos mundos mais avançados que este? E o Espírito da verdade, sim, existem mundos muito mais avançados. Avançados é ser mais feliz do que esse. E daí? O que você vai fazer? Vai invejar os outros? Não, faça com que esse chegue lá. O problema é que vocês não querem chegar lá. Vocês querem ficar preso aqui e criticam lá. Porque no mundo mais avançado, se mata cachorro apaulado. Figuradamente. Ou seja, se faz o que você não quer. Isso.
Tem até aquele outro exemplo que você falou, o verdadeiro sábio é aquele que come tudo que lhe dão, né? E não retém nada.
Isso. Não tem lugar para guardar seu alimento.
É. Como é que eu sei essa... Mas a minha mente, por outro lado, traz todas as emoções que são a gangorra. Que ela tenta fazer viver na gangorra ali.
Isso.
Como é que eu sei qual que é esse referencial do livro?
Né? Referencial do quê?
Se a minha mente traz...
Você nunca vai saber. Seja feliz com tudo que acontecer. Você não tem lugar para guardar, para saber? Para saber, você teria que julgar com alguma coisa.
Mas como é que eu sei que eu
estou sendo feliz? Não sabe. Esse é o grande balato. Essa é a felicidade ou a felicidade? Que você não sabe. Por quê? Porque é o seu estado natural. Não é uma felicidade conquistada. É o estado natural de ser. Entendeu? Viva na gangorra feliz. Quando você não vive na gangorra feliz, você não quer que viva na gangorra. É isso. É muito mais simples. Não é ser nada.
É ser o quê?
É estar do jeito que tiver.
É que isso é uma coisa de
diferente. Hã? Veja, volto a dizer, quem vive na gangorra? Quem vive na gangorra? A mente, cada hora que ela está numa posição, é uma prova para você. Você quer mudar, você quer parar, estabilizar? Você não vai conseguir. Por quê? Porque vocês ainda querem guiá-la com a felicidade. E a felicidade é ser o que é sem querer ser outra coisa do que é. A coisa é muito mais simples. Não tem que decolar nada, não tem que fazer nada. Tem apenas que se soltar. Que é a única coisa que vocês não fazem. A cada momento vocês querem discutir, entender, conversar, impor. E não conseguem se soltar. É só ser. Ah, é, eu tô lá em cima, tô. Ah, não, agora eu deixei. Ah, é, deixei. É só isso. Não é fazer nada, é ser. Lá atrás alguém ia perguntar.
As pessoas não estão, principalmente as religiosas, que procuram uma religião,
Sim.
Para alcançar um céu com medo, velho.
Sim. As pessoas que vivem uma religião fazem isso por medo. Medo de ir para o inferno. E aí, por medo de ir para o inferno, vivem um inferno na vida. Não o inferno físico, o inferno delas. Mas vive o inferno de o mundo não ser o que ela quer que seja. Ou seja, como você disse, se entregam a um padrão e cobram do mundo que esse padrão esteja. E como o mundo não está dentro desse padrão, chove o tempo inteiro, vive no inferno. Agora, eu também já disse que quanto mais religioso você for, menos espiritualista você é. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Justamente por quê? Porque as religiões são feitas de normas que lhe obrigam a seguir, a ser alguma coisa.
E as duas coisas parecem, essa preocupação dela parece ser uma síndrome do humano. O humano gostaria de ter um placar que dissesse, ok, não, é assim. Estou feliz? Estou feliz? Sabe? Eu estou buscando um placar. Será que eu estou certo? Será que... Isso é uma síndrome. A gente poderia dizer agora outra coisa. Estou falando dos cinco agregados. Não seria. Eu acho que tem mais agregados. Um dos agregados é esse. Você é infeliz.
Você é o quê?
Infeliz. Esse é um agregado.
Não. Não, cinco agregados do ensinamento Buda. Isso.
A gente não poderia colocar mais.
Não, isso é característica primária do sofrimento. A primeira verdade do Buda é exatamente essa. A primeira verdade do Buda é tudo é sofrimento.
Exatamente.
Você precisa compreender que tudo na sua vida é sofrimento. Vá com Deus, viu? Obrigado por ter vindo. Vá com Deus. Obrigado por ter vindo visitar a gente, viu? Mas a segunda verdade do Buda diz o seguinte: tudo é sofrimento, mas você pode vencer o sofrimento. Essa é a segunda verdade do Buda. Você pode vencer o chofer. O problema é que vocês não querem vencer o chofer.
Quer?
Não.
Não, assim.
Não querem.
Não querem, mas se busca alguém que diga que ele parou de sofrer.
Não é bem que busca alguém. Eles querem saber que conseguiram.
Um sinal, ó, você está sendo feliz. Você está sendo feliz, você conseguiu. Então o pessoal fica preocupado em ter um placar. Mas não é.
É porque quer ganhar. Quer alcançar uma vitória de qualquer jeito. Sim. Pergunta. Então ficou claro? O problema é exatamente este. Você não é feliz porque você sofre. E você sofre porque você tem uma condição. Só que lhe faz sofrer. Só uma. Exigir que o mundo esteja de acordo com o seu chefe, com o seu bom, com o seu justo, com o que você queria para o mundo. É só essa a origem do seu sofrimento. Quando você se libertar, e essa liberdade não é você passar a achar errado o que acha certo, mas se libertar de exigir que o mundo esteja de acordo com o que você quer, você vai ser feliz com o mundo do jeito que ele é. Hã? Nada.
Ele tá preso, tá, tem que morrer, não sei se tem que morrer.
Se morrer, morreu. Se não morrer, não morreu.
Entendeu?
É só isso, o mundo é isso.
Sabe? Eu não chorei.
Como ajudar os outros a chegarem?
Como ajudar os outros a chegar isso? Chega sendo assim. E quando eles disserem, ah, porque o mundo diz, olha, o problema não está meio no mundo não, viu? Eu acho que é mais fácil você mudar você do que você mudar o resto. E você mudar você é só isso. Terço o mundo ser o mundo.
Observar.
Já é isso.
Talvez se a gente possa pensar
também
que a hora que a gente aponta o dedo, a gente se apaixona pelo dedo da gente, não é?
Não, você não está apaixonado pelo dedo, até que gulamente pode ser. Mas você não está apaixonado pelo seu quitério. O dedo apontado é o quitério que você tem. Mas você não está apaixonado pelo quitério. Por quê? Porque ao longo da vida, você muda os seus quitérios. Você hoje acha certo coisas que você antigamente não achava. O dedo apontando é o que você acha. Agora, o seu problema é ter um chefe. Compreende? Porque não é o problema de você achar certo não bater no cachorro. Por quê? Porque já houve tempo que você não ligava. O problema não é você não achar certo em determinada coisa. Por quê? Porque não pode ter havido tempo em que você achava diferente. O problema é você estar preso a ter o certo e cobrar que este certo seja aceito pelo mundo, seja contemplado pelo mundo. É este que é o problema. Você pode caçar o que você quiser. Você só não pode achar que o mundo tem que fechar igual a você. Só isso. Na hora que você se libertar de cobrar ao mundo, você vai estar feliz. Na gangorra ou fala dela. Com o cachorro vivo ou com o cachorro morto. É só isso. Sabe, eu já falei aqui e em outro lugar. Querem um exemplo de felicidade? O Kirchner tocando flauta, saindo dançando pela vida. Danche pela vida.
Também pode incluir o cobrar de si mesmo.
De tudo. De tudo. Você não é obrigado a fazer o que você acha certo.
E às vezes eu acredito tanto no que eu acho certo, que eu espelho para o mundo. Mas no fundo eu
estou
cobrando de mim.
Também você cobra de você. Você cobra de você e cobra do mundo. Mas tudo isso por quê? Porque você ainda acha que você é quem? O dono do mundo. Você acha que você é o dono do mundo. E todos os outros são seus empregados. Já está vendo. Eu já disse isso. Vocês falam que como se diz, a escravidão acabou, mas ela continua até hoje. Só que não tem mais cibata, mas ó, a cibata que é a língua, que na verdade vem daqui. Pergunta. Agora deu para compreender? Deu para compreender o que é karma? Deu para compreender como interagir com karma? Eu lembro que eu também já disse, e eu vou dizer isso muitas vezes hoje, porque na verdade eu quero que você lembre que já ouviram tudo isso, porque senão vocês não vão fazer o que eu vou falar no final. Eu lembro que eu também já disse que batava apenas
vocês darem ao mundo o direito, respeitar, desculpa, respeitar do mundo o direito de cada um que elexer os entes. É, está, ou pensa, ou faz. É exatamente isso que eu estou falando agora. É deste direito do outro, direito do mundo, ser diferente daquilo que você acha que ele devia ser. E é isso que você precisa estar bem consciente. Todos têm o direito de ser quem são, de pensar como pensam, de acreditar no que acreditam, de fazer o que querem. Porque, na verdade, vocês querem dominar o outro. Vocês querem impor ao outro que ele faça e seja o que você quer. E nessa tentativa de imposição, vocês, para se justificarem, dizem que estão fazendo o melhor por outro. Esse é o grande problema. E é talvez por isso que vocês não aceitem. Não consigam dar ao outro esse direito. Vocês ainda acreditam que são capazes de fazer o bem para alguém. O ser humano é incapaz de fazer o bem para alguém.
Quando é o outro que quer te formatar?
Você precisa estar em paz com você, e se vai ser formatado ou não, não está nem aí. Isso é vida, isso é história.
Se não vale a pena você lutar pela sua liberdade?
Vale a pena você lutar contra o outro pela sua liberdade? Que liberdade você quer alcançar?
Liberdade do outro não vim me dizer como eu tenho que ser.
Mas continua escravo do que você acha que tem que ser. Você se livra do que o outro quer para você, mas você se torna escravo do que você quer para você? Que liberdade é essa? A liberdade é um buraquinho mais abaixo. É você ser quem for livre de ser quem não é.
Só isso. Hã? Fala uma coisa prática.
Uma coisa prática. Eu falo uma coisa prática. É, Joaquim, você fala que ninguém é obrigado a andar de sapato. Mas no meu trabalho eu preciso de sapato. Então, se você quer ir para o trabalho e sabe que tem que ir, vá para o trabalho de sapato sem ser obrigado a estar de sapato. Vá porque você quer o emprego, não pelo sapato. Vá porque você quer o emprego, não pelo sapato. Compreende? É que vocês acham que a liberdade é uma coisa que você precisa se escravizar. Eu sou livre quando... Xoaxinha. Não, você tem que ser livre, mesmo cheio de escravo. É a história das duas pichejas, que mesmo sendo escrava, ela era livre. Compreendeu? Então, só voltando. Por favor, coloque essa consciência. Nenhum ser humano faz o bem para outro. Se alguém quiser se matar, o bem é o se matar. Você dá o tiro? Mas é o bem para ele. Você não quer fazer o bem para ele?
Quem disse para ele? Quem disse que o bem para ele é ele se matar?
Ele disse, ele quer te matar, ele acha que o melhor para ele é te matar. Você dá o tiro? Não, você dá o tiro, você faz por ele? Ah, eu não, vai sobrar para mim. Se nem vocês não fazem o bem pro outro, porque vocês estão sempre preocupados com o quê? Com o seu bem. Por isso, todo bem que vocês fazem ao outro depende de se aquilo vai fazer bem para você. E o que é fazer bem para você? O que era alguma coisa fazendo bem para você? Hã? Se estiver certo para você. Então você não faz o bem para o outro, porque você não segue o que é certo para ele, mas para você. Por você estar preso ao que é certo para você, você é incapaz de fazer um bem para o outro. Deixa eu só falar uma coisa. Neste mundo existe chi? Não existe chi. O que aconteceu tinha que acontecer. Qual era o certo para aquele cachorro? Vocês estão dando a ele o direito de ter morrido? Não, vocês estão muito chateados porque ele morreu. Hã? Uola, você cansou de dar palmada no seu filho, é paulada também. Você cansa de dar paulada nos outros respondendo à altura. É palmada também. Por que que o moço não pode dar paulada e você pode?
E por que que um cachorro pode morrer e o boi não?
Hã?
Por que que o cachorro não pode morrer e o boi pode?
Isso.
E o boi faz bem pra nós. Pra
porque o boi morrer está dentro da minha verdade, dentro do meu certo. O cachorro não. Roupa de gelo, eu não estou defendendo. Eu só estou querendo mostrar como a mente funciona. Eu não queria chegar a esse ponto, porque na verdade quem é hipócrita é a mente, né? Eu só estou querendo mostrar como a mente funciona. Ela não está nem aí para nada. Ela só está presa numa coisa. Fez o que é certo para mim, eu estou feliz. Não fez, eu vou sofrer. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ela só está presa no próprio nela mesmo. No próprio eu. É isso que vocês precisam entender. A mente não pode ser boazinha. Ela não tem condição. Por quê? Porque ela só é boazinha quando ela achar que deve ser. Quando ela não achar que deve ser, ela não tem, tá nem aí. E mais, inventa desculpa para não ser boazinha. Não, eu estou brigando porque eu amo ele, porque eu gosto dele, eu quero o melhor para ele. Por isso que eu estou brigando. Copiando isso, é sempre este o funcionamento. A mente tem um Deus, o certo. Este Deus tem toda uma corrente de verdades. Eu acho certo não matar, eu acho certo não comer, eu acho certo não vestir, eu acho certo... Os seus deusinhos, filhote do Deus. E que toda vez que ela se expressa, ela vai ao altar dessas verdades e ali ela idolatra cada um dos seus deuses. Ela não faz outra coisa neste mundo. É só isso. É só ir ao altar, reverenciar um determinado, como eu posso dizer, xandinho dessa divindade. Claro, muda de acordo com o quê? Com Deus. Eu adapto o chanto de acordo com o meu Deus. Se eu estou no lugar de deserto, o meu Deus vai ser o da chuva, porque é o que eu quero. Agora, se eu estou num lugar de chuva, o meu Deus vai ser o que não faz chover. Deu para compreender isso? É isso que vocês precisam estar atentos. Para quê? Para não se deixar levar. Qual o problema? Qual o problema do presidente que foi eleito? Para uns, nenhum. Porque votaram nele, porque acham que foi muito bom. Para outros, porque acham que foi muito ruim. Qual o problema dele? O que faz a diferença entre um e outro? Entre o presidente dos que votaram e o presidente dos que não votaram? Hã? O seu certo. O que você quer. O que você acha bom. É essa a diferença entre um presidente e o outro. Então a culpa é de quem votou? A culpa é de quem não votou? A culpa é sua. Que está lá no altar dizendo amém ao seu Deus, ao seu chefe. Ah, Zóque, não pode. Ele vai perseguir, vai bater. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Ninguém que vai te apanhar, ninguém que tenha apanhado, não mereceria ter apanhado.
Por mais que a gente tentasse, nenhum bem a gente conseguiria fazer por causa da interdependência.
Bem?
A interdependência pediria a gente de fazer qualquer coisa.
Sim! Se por mais que eu achasse que poderia fazer, o que o outro precisa, impediria você de fazer.
Só acha que pode.
Só acha que pode. Por quê? Porque Deus não pode dar a alguém o que alguém não merece e precisa. Porque se der, acabou, ele deixou de ser Deus. Ele não é mais onipotente, onipresente, onisciente, justiça perfeita, amor sublime. Não é mais. Por quê? Porque deu a alguém o que alguém não precisava nem merecia. Hã?
Tem como a gente agir sem
Não. Não tem como você agir de jeito nenhum, porque você não age. Quem age é o ser humano. Você está preocupada com agir. Eu estou preocupado com viver o que há enquanto você age. Você não tem que neutralizar, você tem que viver neutra com o que aparecer. Hã? Mas a gente é por isso exatamente que eu estou lhe respondendo desse jeito. Você ainda está preocupado com quitar ou não quitar. Enquanto você tem que estar neutra, quitando ou não quitando.
Isso que você está sem intencionalidade. É isso que você está. Você nunca tem intencionalidade. Quem tem intencionalidade é a mente. Você pode estar ligado à intencionalidade que a mente colocou ou não. Mas você não tem intencionalidade. Mas volto a repetir, essas coisas não importam. Porque senão você ainda vai querer saber, como a moça me perguntou, se naquele momento você está conseguindo, se naquele... Não importa. O importante é você estar bem. É sempre isso. Não interessa se você conseguiu, se você não conseguiu. Se você estiver bem, deixa o mundo se virar. Você tem a crença hipócrita que o ser que conseguiu elevação é aquele que fica assim. Não! Não é esse. Não é esse. Esse é apenas uma figura. Diga.
Às vezes, não agir, dependendo da intenção da mente, pode ser um agir. Por exemplo, na passagem de Cristo com Pôncio Pilatos. Ele viu que não havia crime. E ele vira, lavo-me as mãos. Isso foi uma atitude nobre? Ou foi uma ação dele?
Compreendi. Você está me perguntando se a atitude de Pôncio Pilatos, lavar a mão ou não, lavar a mão pelos... Por Cristo, né? De, foi uma atitude nobre. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe atitude nobre. Por quê? Porque toda atitude, ou seja, todo ato, é karma. Então aquela, o lavar a mão foi um karma. Para o Pilatos. A atitude nobre não acontece lá fora. A atitude nobre acontece aqui dentro, enquanto lá fora está acontecendo outra coisa. Compreendeu? Então o importante não é saber se lava a mão, se não lava a mão. O importante é saber, ao lavar a mão, como você está internamente. Compreendeu agora? Então esquece atitude nobre. Não existe atitude nobre em lavar a mão, não existe atitude nobre em dar comida, não existe atitude nobre em curar ferida, não existe. Porque se você curar uma ferida, porque você acha certo curar ferida, não houve nobreza de coração.
Pode.
Não intencionalizar, intencionalizar, não tem problema. Você pode ter todas as intenções do mundo, desde que você não cobre que a sua intenção seja alcançada, seja cumprida, seja realizada.
Você falou isso, que o ser humano não ajuda o outro, isso?
Não faz o bem para o outro.
Não faz o bem para o outro. Então, se você explicasse, como é que funciona essas reuniões que você mesmo tem orientado, caso sabendo, da Cintia, aqui, desta casa e outras?
Brasília.
Como é que Brasília, isso, Recife, os pessoal, né? Como é que funciona essas reuniões? Onde é que está o sentido disso?
O sentido disso está além do que vocês veem. A palavra ali é o teatro. O que está ajudando ali é a energia que está sendo trabalhada pelos guias espiritual. Então não é o ser humano que faz o bem, é o lado espiritual do ser humano.
Mas não tem alguma coisa para a gente?
Eu já vi gente sair de uma reunião dessa achando que esteve no céu. E já vi gente sair de uma reunião dessa xingando até a décima relação. Vai fazer bem ou não vai fazer bem, depende de você. Quem recebe? Não da reunião. Então, não é o ser humano que fez bem, É você que recebeu como bem o que foi feito. Compreendeu? É isso que eu estou querendo mostrar. Eu não estou ofendendo, xingando o ser humano. Eu estou querendo mostrar só para você é que tudo depende de você e não do outro. Então ninguém pode fazer o bem para você se você não fizer o bem para você. E fazer o bem para você é exatamente não exigir o seu bom. Não exigir que o mundo contemple as suas condições para estar bem. Aí você está bem. Ficou claro? Então, é o mundo espiritual que está fazendo bem com você, para você, com a tosca em deserto. Não o seu humano, o bom.
Mesmo naquele caso, o senhor entrou particularmente aqui com o Carlos,
Mesmo neste caso. Mesmo neste caso. A palavra ali não influi muito. A palavra ali é muito mais parte do teatro. Agora, se você não tiver com a predisposição de amor, ou seja, se você ao falar ali estiver julgando, criticando, aquilo não serviu de nada.
E a pessoa mesmo não tem acreditado uma palavra, mas você vibrou amor, ela sai fortalecida, não existe assim?
Ela sai carregada. Se aquilo vai fortalecer, vai depender dela. Se ela vai aceitar aquela energia. É a mesma coisa no passe. Não adianta nada você dar um passe numa pessoa, carregar ela energeticamente. Se a pessoa não aceitar aquela carga, não adianta. Aliás, nada. Qualquer atividade espiritual, mesmo o bate-papo de duas pessoas, de nada depende do que está acontecendo. O que depende é a energia, a toca energética.
Aqui, você tem falado que quando a gente não quer ser manso.
Não.
Para auxiliar o outro.
Quer vencer.
Quer vencer. Então, esse papo de hoje está mostrando o caminho para se tornar uma pessoa mansa.
Não. Está mostrando para você que você deve ser feliz mesmo não sendo mancha.
Pois é, mas se eu for feliz mesmo não sendo mansa, e eu continuar sendo feliz com as atribulações da vida, eu vou me tornar um ser manso.
Não.
Não?
Não. Você vai ser mansa, vai estar mansa, mas não vai ser mancha. O seu ser humano pode continuar brigando e discutindo o tempo todo. Exatamente. Mas você vai ser mancha. Você vai estar. Beleza, não é que você vai ser mancha. Você vai estar na manchitude. Estar na.
Eu estou levando nessa seguinte fala do Cristo, né? Vinde a mim vós, que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Crede que eu sou manso e humilde. Então nós temos que chegar lá. Se ele é o caminho.
Chegar
nessa
consciência. Mas você mas só vai chegar, ou seja, alcançar mancha depois que sai da carne. O livro do livro do Espírito é bem caro. Você vem aqui fazer pobre. Só depois que você sai daqui é que aí você, vamos dizer assim, alcança aquilo que veio poupar. Então, durante a vida, você não vai conseguir ser mancha. Você vai viver manchitude. Depois que você sair, já que você viveu manchitude, você será mancha.
Só tem a nota da prova.
Você perdeu agora?
Se eu não for na expressão da ação do ato?
Não, o problema é você assar que você já é mancha.
Eu posso ser agressiva na ação.
Pode.
E ser mansa internamente. Aí você está chamando
estar,
de mansa.
Estar mancha, não ser. A diferença entre ser e estar, sabe qual é?
Então o caminho é procurar estar manso.
Você sabe qual é a diferença entre ser e estar? Porque quando você achar que você é, você não busca estar mais. Se você acredita que você já é mancha, você relaxa de terça de semana. Então é preciso você entender que enquanto encarnado, você sempre vai estar mancha. E vai estar mansa quando trabalhar pela sua atitude. Se você assaquizar, é mancha. Você vai relaxar e vai deixar de ser mancha. Compreendeu agora? Por isso eu estou indo contra, não contra a manchidão, contra a cheia, eu estou indo contra se assar, mancha. Já sou mancha. Não pode. Você não pode sentar no touro, senão você vai assaquizar é rei e não vai continuar o touro para defender seu reinado. Compreende? Então, você só vai alcançar ser mancha, ou seja, não precisar trabalhar mais pela manchitude, quando sair da casa. Vai ficar claro?
Então, Jesus é um bom.
É o que ele diz. Você vai ser, mas vai ser quando? Lá, não aqui.
Eu entendo e posso estar equivocada, sempre estou equivocada. Eu entendo que estar mancho é ter plena certeza daquilo que fala, né? Não cai uma folha de uma árvore que seja a vontade de Deus. Então, eu posso estar ajudando, eu posso ter compaixão, mas eu tenho que ter do meu íntimo, porque aquilo é uma justiça perfeita. Eu tenho aprendido com o
Jardim.
Para mim,
estar
moço é isso. Que eu vou atingir
a
moço.
É o diploma. Mas o que eu quero só botar para você é isso. Você, aí eu concordo plenamente com o que você falou. Só discordo de que ninguém vai conseguir, ninguém que eu digo nenhum ser humano, vai conseguir ter essa certeza absoluta 24 horas por dia. Então é por isso que eu digo que não consegue chegar a estar, mas é algum momento. Compreende? Porque por mais que você diga que tem certeza, tem hora que não tem. Então é isso que eu estou querendo deixar bem claro. É que essa manchidão, ela não será alcançada como algo perfeito, linear. Ela sempre vai aparecer e vai sumir. Isso. É por isso que ele diz, GPX está atento 24 horas por dia, ou live diária. Pergunta. Mas o importante dessa conversa que nós estamos tendo hoje é exatamente entender o que o moço falou. É tão simples que se torna complexo. E cada vez que a mente cobrar uma complexidade, você precisa se libertar dela. Cada mente perguntar quando isso e aquilo eu tenho que fazer, estou seguindo a intencionalidade, não estou, não sei de nada. Não pode se deixar levar por essa buca filosófica, essa buca cultural. A felicidade, como eu já disse, não dependo de se estabelecer uma filosofia, não dependo de você compreender o que é ser feliz, como estar feliz. É alguma coisa que precisa ser, a cada momento, experimentado. Essa é outra coisa que eu queria conversar com vocês. Quem aqui já experimentou essa felicidade? A grande maioria nunca experimentou essa felicidade. É, você precisa experimentar. E como se experimenta essa felicidade? Enfrentando a vida a cada momento. Já vi. Ah, mas se eu não chamar a atenção, o carro vai bater. Vou experimentar não chamar a atenção. Vou ver se vai bater. Se o karma, ele reage a você, reage a sua predisposição emocional, ele reage a sua confiança na felicidade. Eu lembro uma vez que a Pia disse para eu assim, ah, não, porque eu fico com medo de viagem. E eu disse, sabe por que você tem medo de viagem? Porque vocês só ficam pensando na possibilidade do que vai acontecer. Vocês nunca lembram a quantidade de vezes que já viajaram e nunca aconteceu nada. É isso que leva a perder, a não se entregar à felicidade. Pode ser que aconteça, mas veja, pode ser que aconteça, mas quantas vezes não aconteceu? Então, por causa de uma e um milhão, eu sou. É isso que é preciso para experimentar, olha. Eu tenho medo de velocidade, eu não vou, mas dessa vez eu vou me entregar. Vou manter minha paz, não vou me preocupar com isso e vamos ver no que vai dar. Isso chama-se experimentação. Experimentar essa paz aqui dentro, não fora, não em ato, mas se entregar com calma, com tranquilidade, desse acontecer. Sabe, quando você entra, como a Pia falou, e isso é a mente de todo mundo que trabalha sempre buscando a negatividade, é justamente para colocar empecilho de você experimentar essa paz. E achar que você chegou lá porque chegou sem acidente.
Pera aí,
você não entendeu. A mente diz que você precisa estar dentro. E quando chega lá, diz que você só chegou lá inteiro. Por quê? Porque você controlou a situação. Então a experimentação é do prazer, não da paz. Ela guia toda a coisa, ou seja, ela guia a viagem, ela guia o medo, ela guia a preocupação e ela guia o cegar bem para lhe fazer assar que você controlou a viagem. Então vocês precisam se entregar a essa experimentação da paz, sabe? Entrar numa em que normalmente você gostaria de exercer o controle para que o seu certo acontecer, abandonando essa etapa, precaução, para você ver que não foi o seu controle que fez tudo dar certo, foi a vida que deu certo. E que se em algum momento não tiver que dar certo, o seu controle não vai dar certo, né? Não vai fazer nunca dar certo. Não queria. Exatamente. Essa experimentação da felicidade é algo importante. Só assim você vai quebrar outra coisa que não deixa você ser feliz. Controle. Controle da vida. Controlar a vida para que o seu certo aconteça. A mente está sempre buscando controlar as coisas, como se as coisas dependessem só de você. Sabe, como se o mundo dependesse só de você. Eu estou batendo muito no exemplo do cachorro, no exemplo do presidente. Adiantou você falar contra o presidente? Adiantou você mostrar o quanto ele é ruim e tudo que ele poderia fazer? Foi ele. Adianta você de que há um movimento para punir quem bateu no cachorro? Ninguém mais vai bater em cachorro? Não tem como controlar o mundo. E vocês sofrem justamente por louvar esse Deus certo e achando que vocês são capazes de controlar o mundo para que o seu Deus esteja sempre presente. Relaxa, nada tem controle. Essa liberdade de ter que controlar que pode lhe fazer experimentar a felicidade. Fala aí, doutor.
Acabou de acontecer agora, apareceu na televisão, que um médium super famoso chamado João de Deus, é um cara aí que trabalha com cura, que vê gente do mundo inteiro falar com ele, que ele foi denunciado agora por algumas moças que falaram que ele assediou sexualmente elas. Aconteceu isso também uns 2 meses atrás com outro guru brasileiro que chama Prembaba. Como é que você, o que você fala pra gente sobre isso?
O que eu falo sobre isso? Nada. O que você acha que eu tenho que falar?
Não sei, queria saber a sua opinião, o que você acha?
Minha opinião? Minha opinião é que eu não tenho opinião. Boa, criticar e acusar ele?
Isso parece sim.
Sei lá que ele fez?
Não sei.
Sei lá que ele não fez? Não sei. Ah, mas se ele tiver feito ele, você acha certo o que ele fez? Não. Mas você acha errado? Não.
É ele, porque ele acha que
só isso. Você estava no São Paulo quando eu fiz uma conversa, eu disse, cada vez que você tem uma opinião sobre alguma coisa, você acabou de arrumar um buraco para cair, lembra? Você acha que eu vou ter opinião sobre isso? Até porque acabou de dar na televisão. Será que vão provar que não foi? E você já julgou agora, já sofreu, já acudiu? Ou será que vão provar que foi e você já inocentou agora e depois vai ficar de calagante? Achei.
Eu achei que é coisa da ministra. Meu Deus, já jogou as humanas do Bolsonaro, da Angélica. Já começou
tudo
cair
pra
acabar.
Ele não botaria mais. Lavou, tá novo? Qual o problema? Lavou, tá novo, doutor. Qual o problema dele já? Eu não sei. Vocês têm uns tabu que, se não fosse o ato sexual, nenhum de vocês estava aqui. Mas não se pode. Não, não pode fazer, não. É o chefe, só pode fazer quando eu quero, na hora que eu quero, sempre que eu quero. Não importa se eu estou no meio ou não.
Isso é muito possível. A pessoas pensam que o senhor está brincando com essa resposta. O que eu estou querendo dizer aqui com essa resposta?
É seríssimo. Ele acabou de dar um exemplo de como é simples você responder o que você achou que era uma pergunta cabeluda, uma pergunta complexa. Ele te respondeu com uma simplicidade que nós temos que ter agora.
Não! Não, vocês não têm que ter. Devem ter se quiserem ser felizes. Se não quiser ser feliz, pode achar o que você quiser. Veja, este é outro detalhe. Ninguém é obrigado a ser feliz. Ninguém é obrigado a fazer isso. E mais. Se você não quiser, olha, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a ser feliz. Primeiro detalhe. Segundo, se você não quiser ser feliz, ou seja, se você não quiser procurar essa felicidade que nós estamos conversando como elevação espiritual, você vai estar errado? Por que não? Hã? Mas nem Deus pode dizer que você está errado. Nem Deus pode dizer que você está errado de não buscar a felicidade. Por que não? Hã? Não. Ele é a causa primária da mente, não de você. Você não buscar. Por que que ele não pode estar dizendo que você está errado? Não! Porque ele é onisciente. Ele já botou você aqui sabendo que você não ia procurar. Sabe, essa questão de você povar, você não está provando nada para Deus, porque ele é onisciente, ele já sabe o que você vai fazer. Se você não fizer, ele já sabia que você não ia fazer. Então nada, nem ninguém pode me cobrar nada. Se o outro lhe cobra alguma coisa, deixa ele cobrar. Se nem Deus vai lhe cobrar, quem é alguém para lhe cobrar alguma coisa? Mas se nem Deus vai cobrar você, por que que você vai cobrar de você mesmo? Porque ninguém cobra nada de você, é você que se cobra. Se cobra por quê? Porque você acha certo o que você não dá errado. Só isso. Veja, nós temos que, não tem que. Se pode, deve fazer, se quiser. E se não quiser, nunca aceite que ninguém lhe cobre fazer. Nem Deus. Que ele, não, se ele vier lhe cobrar, você diz, peraí, você já sabia que eu não ia conseguir. Você não é onisciente. Doutor, isso é liberdade. Liberdade não é ser uma coisa. Liberdade é ser livre de todas as coisas. Inclusive de ser livre. Conheci muito escravo livre. E conheci muito livre escravo. Escravo dele mesmo. Escravo das ideias. Escravo da vida. Já via disso? Pergunta.
Mas eu quero fazer uma pergunta.
Vai.
Essa situação toda que a gente está vivendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, você, uma vez disse que nós íamos viver a maior guerra que tinha se implantado na Terra, que era a Guerra dos Milhões, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje.
Isso
está promovendo o saturamento para a modificação do nosso planeta? É essa guerra que vai criar um campo energético que vai separar?
Não, essa guerra não está, como você falou, comovendo o planeta. Essa guerra está selando o karma, a oportunidade, para cada um se definir se vai ficar aqui ou não. Não é isso que vai mudar o planeta. O que vai mudar o planeta é Deus. Isso vai servir para dizer a Deus que não. Hã?
Isso é a forma. Na verdade, esses ensinamentos para que a gente morra de verdade.
E verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não vê lá o reino do céu. Só que para nascer de novo é preciso morrer antes. Então você nasceu para morrer. Só quando você morre, você pode renascer da água e do espírito para poder chegar ao reino do céu.
Porque tem muita gente que morre, essa morte, a gente pensa, mas não está morta.
Muita gente?
Mas eu acho que tem muito também.
Todos.
Todos.
Todos não sabem que morreram.
E precisa morrer. Precisa não, né? Porque tem lugar para todo mundo. Mas a ideia é essa.
É preciso morrer em vida para poder renascer em morte. Morrer quem você acha que você é, para que você seja quem você é.
Quando você está falando muito do sentimento, eu estou imaginando que você está matando os quatro.
Na verdade, eu estou desligando você do seu humor.
Que é a forma de morrer.
Isso. Que é a morte e vida. Desse morto enterrá-lo, morto, é o morto vivo, aquele que acha que é ser humano, viver como seres humanos.
Provocando o planeta ficar do jeito que está,
o planeta
está emitindo
essa nuvem negra,
e aí cai, né?
Essa nuvem negra, essa reação emocional sua frente ao que está acontecendo no planeta.
E aí
vai fazer Deus faz, ele pode fazer qualquer coisa, então ele vai, ele retila quando ela não for mais necessária.
E essa nuvem negra atinge
muitas
pessoas
energeticamente,
isso muita gente
tem
sentido mal, vai ver, vai parar de treinar.
Exatamente.
Exatamente. É uma expectativa ali, então, não, é assim.
Pergunta. Como sempre, eu pego do final e junto lá no início. Depois de tudo isso que vocês ouviram aqui, o que que eu posso falar sobre ser feliz, sobre felicidade? É chamar vocês a pôr mãos na obra, a começar a tentar ser feliz. Que é por lixo que vocês não foram felizes, é por lixo que vocês não conseguiram viver este período todo em felicidade, porque vocês não trabalharam pela felicidade, não puseram mãos na obra pela felicidade. Me desculpa, mas eu não falei hoje nada novo. Tudo que eu falei hoje, eu já falei diversas vezes. Então não tem novidade nenhuma. E vocês não precisavam ouvir mais nada. A não ser começar a praticar, a tentar praticar, a tentar viver em paz. Eu diria que é só isso que está faltando a vocês. O que falta a vocês é começar a trabalhar, começar a buscar a felicidade. Buscar dentro do sentido que nós conversamos, do xilifá, de cobrar ao mundo que ele coloque em prática o seu ser. Sabe, isso não vai acontecer como mágica. Não vai aparecer uma fadinha e vai fazer plim, e de repente você vai ser feliz. Não. Paixa pichicho, trabalho, trabalho e dedicação. Dedicação não a nada, mas dedicação a você. Aquilo que você diz que quer buscar. Integrar-se a si mesmo, ao invés de se integrar ao mundo. Pouco importa qual é o candidato a presidente. Pouco importa se bateram no cachorro, se não bateram. Pouco importa se alguém gosta de você, se não gosta. Se alguém cobra ou não cobra. A sua dedicação não é a essas coisas. A sua dedicação é a sua própria felicidade. Enquanto e toda vez que você não buscar ser feliz, você não vai ser feliz. Então eu diria que agora a coisa é muito mais de foro íntimo, de você falar e conversar com você o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para mim. Sei lá que é importante para mim que o presidente seja este ou aquele? Sei lá que é mais importante para mim que se respeite isso, aquilo ou aquilo outro? Ou a minha própria felicidade? É isso que vocês precisam começar a buscar vocês mesmos, a buscar assumir que vocês são os únicos capazes de fazer vocês felizes. Que toque, quando vocês não são felizes, a culpa não é de mais ninguém, é sua. E não é para sentar na culpa e dizer, ai meu Deus, eu não peço. Não, é dizer, tá certo, eu sei que é minha culpa, então vou trabalhar, vou botar mãos à obra para poder me libertar. Me libertar de quem? Deixe eu que me faz infeliz. Essa é a maior liberdade do mundo. É quando você se liberta do eu que faz você sofrer. Do eu que faz você infeliz. Não existe liberdade maior neste mundo. E nada, 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 nada deste mundo vai fazer você tão feliz quanto a liberdade deste eu que lhe faz sofrer. É isso que vocês precisam te conscientizar. E ninguém vai conseguir fazer você se libertar deste eu. Só você. Então é preciso parar de buscar soluções básicas. Parar de buscar de fórmulas e equações, falar de buscar o próprio ensinamento e descobrir que só há um caminho: ser feliz. E essa felicidade se resume exatamente em você ser feliz, pouco importando o que está acontecendo. É só isso que está faltando. É só isso que vocês precisam trabalhar. Trabalhar você mesmo. Para buscar essa liberdade. do eu que faz vocês sofrerem. O lixo, essa conversa, é muito mais um salvamento. Coloquem mãos à obra. Não esperem. Pouco importa se você tem um dia, 10 dias, 2 anos, 5 anos de vida pela frente. Cada minuto de felicidade é importante. Porque é isso que vai para outra vida. Ué? Fica tudo aqui. Todos os probleminhas que vocês estão, se perdem a felicidade pra, por conta deles, fica tudo aí. Ah, eu lembro o moço que já teve aqui, que um dia disse para eu, estou aqui, eu não posso, e eu tenho que me preocupar com a minha família, eu sou aímo de família. Pois é, e foi, a família ficou. Pergunta se morreu. Está todo mundo vivendo. Não adianta essa preocupação, essa ocupação, porque na hora que você foi embora, a vida continua. Sabe? Aquele que você ama tanto, que você quer consertar, você vai embora, ele fica aí, sem conserto. E não é por isso que morre. Não, continua a vida. Então se preocupem com vocês. Se ocupem com vocês. Porque vocês vão estar sempre perto de vocês. E se você não estiver bem com você mesmo, ninguém vai estar. Então essa conversa serve como isso. Serve como um salvamento. Põe a mão na obra. Já está tarde.